Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Tem link aí na descrição, vai lá aproveitar.
Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu só quero trazer a alegria da minha voz e da minha dança para a população. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, chuchuzinho mal, chuchuzinho Vitinho. Quanto tempo que eu tô com vocês assim, meus chuchuzinhos preferidos e fofoqueiros preferidos. Bom dia.
Bom dia e bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Bom dia, ouvintes, público de todo o Brasil e do mundo. É muita alegria, né, estar aqui de novo, mais um Mal Acompanhado. Dizer que estamos fechando novembro com chave de ouro, Maurício, com esse programa delicioso. Pra cravar, né? Pra lembrar a galera que somos semanais, nunca deixamos de ser. Quem se lembra de algo diferente é bobagem, balela, passado. E dizer que dezembro vem aí, gente. Eu tô ansioso pra dezembro, hein? Que mês. Que mês.
Por quê? Você gosta do Natal, do Ano Novo?
Eu gosto do Natal.
Festividades?
Eu gosto desse clima de Natal, mano. Dos filmes de Natal. Uhum. Do Ernest. Natal Maluco do Ernest, legal.
Olha aí, gosto. Tá certo.
Não Esqueceram de Mim.
Eu já comecei a ver os filmes novos que lançam no, na Netflix.
Eu tenho da Lindsay Lohan lá que eu combinei de ver com a Aninha.
Ah, adorei. Gostei muito desse.
Mas eu gosto do clima de fim de ano, Maurício. Ele é uma energia diferente. É gostoso, pô. Gostoso
demais. É outra vibe, né?
Eu gosto da ceia de Natal.
Ah, Mary Jo, é. Aí você tocou no melhor ponto, hein? Inclusive, eu sou um defensor ferrenho de uva passa, tá? Vocês sabem disso aqui.
Eu também gosto de uva passa.
Delicioso, delicioso.
Eu gosto da uva passa, mas eu acho que as pessoas criticam a uva passa pelo simples prazer de criticar.
Virou modinha.
Virou moda, é a coqueluche do momento, é criticar a uva passa. Mas ela é boa, ela agrega, em todo prato que ela tá, ela agrega.
Eu acho que agrega também, eu gosto de dar um pequeno agridoce. Um pequeno agridoce.
Não é?
Um salpicão com uva passa é outra parada.
Você sabe, Meridio, que eu sou assim, eu gosto de salpicão. Não tem nada contra, tem até amigos que fazem e tal. Mas eu sou time maionese, tá? Prefiro sem o frango. Acho mais gostoso a maionese
sem
ali.
Sem o frango?
É, ah, prefiro tá. Só a maionese com a salada de batata.
É só maionese. Assim,
eu prefiro. Ah, e mesmo que tenha uva passa e tal. Às vezes, até a galera também critica, Maurício, essa aqui com um pouco mais de razão, a maçã da maionese. Que entenda,
Cris. Então, eu acho a maçã muito mais prejudicial do que a uva passa.
Mas eu gosto do sabor da maçã, eu só não gosto de ser enganado. Mas eu gosto do sabor da maçã.
Exato. Se ela tivesse uma cor diferente, ela já te preparava pra hora que você põe na boca.
Que o problema,
Mas ela
te engana,
ela se disfarça de batata.
É, que a textura e a aparência da maçã no meio da maionese, ela parece batata, né? Então, às vezes, você dá uma garfada, vem salgado, não, vem doce. Puta, é doce, é maçã. Mas eu gosto.
Isso. E ser enganado na textura, a pior textura pra você ser enganado é o croque, né?
Pois é.
É o crocante. Esse é perigosíssimo. Não, você
e a
não
maçã
sabe que é.
Tem esse detalhe: que nem toda maçã tá croque. Às vezes ela tá fronk, né, mano? Porque quando tá fronk
também.
É triste demais.
Eu gosto muito da maçã, gente.
Eu gosto também. Não é uma crítica, não. Eu gosto de tudo comida de Natal, gente. Tudo. Quando você pega o peru, ai, bota o peru na minha boca,
nossa,
eu adoro.
Nossa, eu adoro também.
É, adoro. Bota o tenderzinho maravilhoso.
Tender,
campeão.
É bom,
campeão
também.
Vencedor da Jamile.
Não, puta, e a minha sogra faz espadão de camarão. Aí fica empadão de camarão, peru, salpicão, farofinha, o arrozinho maluco. Gente, pra mim não tem igual, não.
Arroz maluco? O que é arroz maluco?
Esse arroz com presunto e passas, é isso? Esse arroz de Natal?
Ervilha, presuntinho, passas e batata palha por cima. E ovinho mexido também. E ovinho mexido.
Ovinho mexido
eu
nunca comi, legal.
É muito bom, gente, é muito bom. Será que é uma coisa carioca, o arroz maluco?
Pode ser, porque eu nunca comi arroz maluco. Eu já comi esse arroz com tudo, mas não com batata palha e nem com ovinho. Olha aí. Sabe uma coisa que eu tenho meio que um receio, que pra mim é comida natalina também, de fim de ano, mas eu não gosto tanto? É o tal do fios de ovos.
É, isso também não fios
de muito. Ovos é, sabe qual é o problema do fios de ovos? Ele é uma comida muito delicada. Qualquer coisa que você faz estraga o fio de ovo. Ah, deixou 5 minutos fora da geladeira, estragou, acabou.
Você é muito entendedor de comida mal.
O fio de ovo mas ele é gostoso, ele não tem gosto de ovo, por enquanto.
Ele é bem mais docinho, né? Eu acho ele gostoso também, Maurício, mas eu acho ele esquisito, eu não sou muito chegado, assim.
Ele é esquisito, porque ele vem numa calda babada
ele é babado.
Né? Ele é esquisito. Pra mim, a pior textura é essa textura babada. Tem um feijãozinho, você já viu o feijãozinho lá do japonês, que vem numa baba?
Já
viu, né? Que ele é horrível, cara, que eu não tenho coragem de comer, não.
Nunca comi. Nunca nem vi.
Parece uma gosma.
Agora, a babinha do quiabo me atrai, tá? Porque o quiabo é maravilhoso. Delicioso. Não, quiabo é delicioso, gente.
Você não gosta de quiabo? Quiabo é bom, eu gosto, mas ele tem que vir sequinho.
Ô, Mal, tem um bar em São Paulo, que é o Moela, que ele faz um quiabinho frito empanado, picadinho assim, pequenininho. Maurício.
Aí sim.
Isso é putaria,
tá? Gente, eu nunca vou falar que um quiabo é, tipo, dos deuses. Um legume é dos deuses.
Ô, louco, um brócolis, você não acha dos deuses? Um brócolis com salzinho e cozidinho?
Nossa,
Mary Jo! Não, dos deuses não, né?
Dos deuses, você tá pegando pesado.
Gente,
gostoso. Um bife à parmegiana é dos deuses.
Se um brócolis é dos deuses, o que é um bife à parmegiana?
Uma lasanha.
Você? Gente, mas peraí, ninguém precisa escolher um ou outro. Come os dois, eles
não estão falando, é gostoso. Não, mas não tem comparação.
É uma questão, exatamente.
Porque não tem comparação. Depende do dia, pô. Você não come tudo
no mesmo
dia,
tudo.
Não depende.
Depende.
Pitinho de estar com problemas, não.
Gostoso, gente. Que dia que você vai falar esse brócolis e essa lasanha estão equivalentes?
O dia que a lasanha não estiver tão boa e o brócolis estiver espetacular.
Uma lasanha ruim?
Não tem como, né, Mal?
Uma lasanha ruim, Vidani, é melhor que o melhor brócolis do mundo.
Exatamente.
Olha, não tem condições.
Não sei. Eu já comi, por exemplo, um macarrão com molho branco, brócolis e bacon. É maravilhoso. Maravilhoso.
Mas aí não é brócolis.
É brócolis também, pô.
Mas não é só brócolis.
Mas a lasanha também é massa, presunto, queijo, pô. Peraí.
Não. Também é injusto comparar. Não, mas é isso que eu tô falando. Não, mas pera um pouquinho. Você falou de brócolis com sal, né? Você falou, nossa, brócolis com sal. É comida dos deuses. Foi isso que você falou.
É isso mesmo. Reforço. É isso.
Você tá maluco.
Tô maluco.
Completamente maluco.
Vamos pro bom dia, então. Vai.
Tô maluco. Vamos pro bom dia.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: se nem o dono do segredo não aguentou e veio te contar, quem é você para guardar esse segredo?
Tatuagem, tá? Imediatamente, agora. Tatuar isso. Não tem jeito.
É? Essa porque frase... o cara veio te contar. Se o cara que é dono não aguentou, por que que você tem que aguentar? Conta pra todo mundo.
Foda-se, se pra ele é um desabafo. É uma história que ele te contou.
É segredo, né?
Paga pra psicóloga.
Se você não quer que o coach me pague.
A senha do banco dele, ele não quer me dar. Agora, esse segredo aí que não é pra ninguém contar, ele me conta?
É isso aí.
Então, doer. Não contar é de doer.
Muito bom, Maurício. Muito bom.
Se eu conto um segredo pra vocês, gente, vocês têm liberdade pra contar pra todo mundo.
Obrigado.
Tá? Obrigado. Tá bom?
Obrigado. Eu não vou contar nada pra vocês.
Deixa eu apagar as imagens que eu mandei agora no nosso grupo do WhatsApp aqui, rapidinho.
É, pois é.
Ó, 28 de novembro, dia do soldado desconhecido, dia de homenagear os soldados que deram suas vidas em combate, mas nunca foram identificados, ou seja, dia pra simbolizar o sacrifício de todos que lutam aí sem ter seus nomes reconhecidos. E, aproveitando que é dia do soldado desconhecido, falando nisso, lembrando de militares e tal, vocês foram no cinema assistir o Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro
não
da
Fernanda Torres?
Ainda não foi.
Gente,
ainda não foi.
Fui na semana passada, o filme que vai disputar o Oscar aí, já tá pelo visto nomeado pra 8 categorias, pelo que eu vi, estrelado pela Fernanda Torres, pelo Selton Mello, com a participação da Fernanda Montenegro também, enfim, tem um monte de gente de ator e atriz muito legal no filme, e, cara... Que
espetacular,
filme, né? Absurdo, exato. Foda, só consigo dizer isso, foda.
Baseado em histórias reais, tá,
gente? É um fato real ali, obviamente romantizado, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Que é filho da Eunice Paiva com o Rubens Paiva, que era um deputado ali do Brasil, na época da ditadura, que chegou a fugir do Brasil pro exílio e voltou, morava no Rio. E durante a ditadura, isso é história real, não é spoiler do filme, ele...
desaparece. E é isso que acontece com ele, né? Aconteceu com centenas de brasileiros, e não sei nem o número, um sem número de brasileiros ali na época da ditadura, que foram dados como desaparecidos porque foram pegos pela ditadura militar, né? No fim das contas, a maioria foi assassinada, né? Dá pra dizer assim.
A gente nunca soube exatamente o que aconteceu com essas pessoas, né? O paradeiro.
É isso aí. E o filme foca totalmente na Eunice, né, na dona Eunice Paiva, na história de vida dela, que é a protagonista do livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E é assim, acima de uma atuação absurda da Fernanda Torres, que é espetacular, é um filme que ele vem num momento que a gente acabou de ver aí exposto pela polícia, um plano pra matar o então presidente eleito, então vice-presidente eleito e um ministro da Suprema Corte. Cara, por militares, orquestrado por militares, né? Quatro generais e um cara da PF, se eu bem me lembro o que aconteceu agora nesse plano que foi exposto no inquérito que tá saindo o relatório agora, etc. A gente nem vai comentar aqui, de novo fica a recomendação. Se informe pelos jornais, pelos canais, pelos veículos de comunicação séria, porque, caraca, é uma história complexa, difícil de entender, não vai ser a gente aqui
no acompanhado.
Teve
mais desdobramentos no dia que a gente está gravando agora.
Sim,
né?
Saiu o relatório, foi aberto.
O sigilo do relatório, então muita coisa deve ser revelada ainda, que a gente nem faz ideia.
É, então, mas galera, independentemente disso, vão no cinema, prestigiem o cinema nacional, e eu vou falar pra você, Maurício, que eu saí do cinema não achando que era o melhor filme brasileiro que eu tinha visto na vida, e sim que era um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. O filme é lindo, de artisticamente lindo, assim, emocionante pra caramba. Chega uma hora no filme que você fica, sei lá, você passa uns 40 minutos congelado na cadeira de nervoso, cara.
E pelo tenso que eu escutei, tem chance de levar o Oscar, não
é? Ele é indicado. Tá todo mundo
de filme estrangeiro aí que
tem muita chance. Que a Fernanda, né, Torres vingue a mãe dela, né?
É.
Que consiga o Oscar de melhor
atriz. E assim, gente, o trabalho dela está feito. É digno o suficiente pra estar nessa disputa e pra ganhar. De verdade. Uhum. É incrível.
Cara. Elas são maravilhosas,
né? Incríveis, pô. Elas são absurdas, as duas.
Maravilhosas.
Mas assim, além da Fernanda Torres, o Celton tá incrível. Nosso parceiro, Celton. Beijo, Celton.
Nosso amigo.
Nosso amigo.
Saudades de tudo que não vivemos ainda, Celton.
O Celton já escutou as nossas vozes. Porque ele curtiu o nosso videozinho. Então, assim, sobre a astrologia.
É verdade.
Então, isso já é, gente, uma ligação com o Celton Mello.
Bom, no meu Instagram eu só tenho fotos com os meus amigos, então...
Você tem com o Celton Mello?
Inclusive, tenho. Queria aproveitar aqui pra mandar o Pedro Duarte a merda, porque ele me fez perder a foto com o Celton Mello no passado. Jamais perdoarei na CXP. Porque ele falou, o Skylab tá lá no camarim, vai lá, né? Eu fui lá, perdi os dois, não vi nem o Skylab, meu céu.
Te avisei tanto.
Você me avisou, mesmo. Olha, Maurício, caraca, o meu olho tava aberto e eu resolvi fechar.
Já te avisei tanto sobre Pedro Duarte,
canalha,
antes mesmo de trabalhar com ele.
É, aí, né? Não, já sabia, não foi novidade nenhuma, Maurício, eu fui pego pelas minhas próprias escolhas de amizade ali, fui pego por
isso. Tá certo.
Mas, brincadeiras à parte com tudo, com o Celton, a Fernanda Torres, o trabalho desse filme é incrível, assim. Então vão assistir logo, antes que ele saia em cartaz. Eu sempre fico com medo, porque filme nacional é pouco prestigiado, né, nos cinemas. Mas, cara, eu fui em plena sessão no Dia da Consciência Negra, feriado nacional, e tava abarrotado de gente no cinema, lotado, gente saindo pelo ladrão.
É, não, tá indo uma galera pra assistir. E se não der pra você ver no cinema, veja no streaming também, valorize.
Valorize, exato.
De qualquer maneira, valorize o cinema nacional.
Mas se puder, ir ao cinema pra ver se o merece, viu, Mal? Porque é impactante pra caramba, impactante pra caramba.
E por falar em cinema, Vidani, semana que vem, semana de CCXP,
do dia 5 ao 8 de dezembro,
estará isso aí. Lá, estará no palco Thunder, com anúncios cinematográficos importantes, hein? E é só isso que eu irei falar.
Vem aí o filme do Mal Acompanhado. Ai, meu Deus, Mary Jo.
Ai. Chegou a nossa hora, Vitinho.
Quem vai interpretar Mary Jo, Maurício? Deixa eu me dar um spoiler.
Fernanda Montenegro.
Eu quero ser interpretado pelo Celton Mello. Não aceito outra pessoa.
Eu vou ser o Lázaro Ramos. Pode ser, eu aceito o Lázaro Ramos.
Tudo bem. O Jovem Nerd vai estar lá na CCXP, tá? Siga as redes sociais do Jovem Nerd pra você saber dias e horários que o Jovem Nerd vai estar lá. Eu já adianto que vai ter Jovem Nerd no palco Thunder, que é o palco principal.
Sim.
Da CCXP, e também no palco Omelete, que é aquele que fica na meiuca lá pra galera.
Abertão, tá? Esse daí é legal, porque todo mundo consegue esse chegar
é legal
perto,
também.
Ver, é legal pra caramba.
Então, ó, siga as redes sociais pra você saber os dias e horários. Quem estará lá também?
Douglas Bezerra, o bração musculoso.
Que isso, hein?
Vidani e Douglas Bezerra, presenças confirmadas também. Siga a rede social dos meninos.
Alegria.
Pra você que quiser acompanhar eles lá e tirar uma foto, pedir um autógrafo e tudo mais.
Que isso.
Pode ser que eu vá, não tenho certeza. Vai depender de como eu acordar no dia e ou se eu tiver algum compromisso de trabalho. Então siga eu nas redes sociais também pra saber se eu estarei
mas,
lá.
Mas, assim, gente, quem trombar a gente, qualquer um de nós aí, mal se ele ficar baindo, Doug, eu, ou mesmo os meninos do Jovem Nerd e tudo mais, vai ser, pô, por favor, para, fala com a gente, dá um abraço em nós, faz uma puta diferença de verdade ter essa troca com a galera. Então, tô incentivando,
manda beijo
hein?
Pra mim.
Manda beijo pra Mary Jo.
Exato.
Vai marca lá, ela no
story. Manda beijo pra
Mary Jo. Faltou você, Mary Jo, falando. Faltou você. Pô, muito legal. CXP é sempre uma delícia, gente. Não tem jeito. Então, quem tiver por aí se organizando, se prepare pelo desgosto de trombar comigo, hein? Pode acontecer.
Siga todo mundo nas redes sociais pra você ver os dias, horários e localizações de todos nós. Beleza? A gente já falou aqui da LG e da linha X-Boom e agora você tem a oportunidade de me ver dançando ao som de uma belíssima caixa X-Boom. Vai lá no Instagram do Mal Acompanhado que você vai poder ver alguns dos modelos da linha X-Boom e a nossa querida patrocinadora LG está aqui para lembrar vocês que você que é apaixonado por música e entretenimento, seja acompanhado pela família, amigos ou até mesmo sozinho, tem diversos modelos da linha X-Boom para você aproveitar. São modelos com power bank, iluminação multicolorida, função karaokê e tem até entrada para microfone e guitarra. Além de ter um design elegante e inovador, e olha, é muito legal, vai lá. Já falei pra você aí no Instagram, vai lá dar uma olhada, porque tem uma versão com luzinhas, tem uma que dá até pra você escrever, assim, uma frase que você quer ficar passando, colocar emojis. É muito legal. Hoje eu tô aqui pra falar do modelo XG, que vem com proteção IP67, que é a proteção resistente à água doce e poeira, e tem também o modelo XL, que vem com proteção IPX4, que é contra respingos d'água. E o mais importante, ela vem com aquela qualidade sonora excepcional, com graves muito poderosos. Além disso, você pode usar o app LG X-Boom para controlar todas as funcionalidades da sua caixa de som. Como eu falei, por exemplo, que dá para você escrever ali na telinha, né, o que vai ficar passando, colocar emojis, mudar a cor. É muito bacana. Então aproveita que está rolando uma promoção em que você comprando produtos da linha LG X-Boom, você ganha um copo Stanley exclusivo, mas é por tempo limitado, tá? Então já corre, tem link aí na descrição, clica, aproveita, depois me manda lá uma mensagem, onde eu tô dançando com a caixa da X-Boom, me dizendo o que que você achou, tá bom? Se é boa ou não é essa recomendação que eu te mandei.
Vem cá, você tá brava?
O clima esquentou.
Ai, gente, que saudade que eu tava de comentar uma pancadaria franca aqui nesse programa. Vamos lá, matéria do Splash, dia 26 de novembro.
A gente é contra a violência, mas assim...
Eu sou a favor do entretenimento que uma boa violência pode trazer, mano. Isso é meio contraditório.
Não é nem porradaria, é uma tapadaria franca, né? Aqueles 5 minutos trancado no quarto sem perder a amizade, é tranquilo, é. Né? Aquilo
é a chave tá na palavra franco, Maurício. É franco, entendeu? É justo, honesto.
Isso, é franco, justo, honesto. Perfeito.
Ó, a matéria chama Urak e Juju Ferrari brigam de novo e a atriz pornô leva 4 pontos no rosto. Andressa Urak, de 37 anos, e a Juju Ferrari, que tem 38, isso, tiveram uma nova briga na festa ontem à noite, né? Na noite de segunda-feira, dia que a gente tá gravando, é ontem. Pra vocês é anteontem. O que aconteceu? As duas estavam dançando próximas uma da outra. A Urak, do nada, percebe que tá sendo filmada e cospe 2 vezes no rosto da ex-amiga. Isso acontece no vídeo.
Ela percebeu antes?
Não tem a menor condição da pessoa tá filmando no momento que ela cospe. Como?
Filma aí!
Exato.
Vamos lá!
É isso que eu quis dizer. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas seria muito coincidência alguém tá filmando as duas de tão perto, bem na hora que a cuspe dela, né?
Também acho.
Mas tudo bem.
Por que elas são ex-amigas?
Já vamos chegar lá. Você quer? Eu vou dar esse spoiler. Ano passado, ou esse ano, não lembro se foi esse ano ou ano passado, teve aniversário da André Surak. E aí a Juju Ferrari foi colocada pra fora da festa porque a André Surak jogou bebida nela. Frase da Juju sobre isso. Ela só pediu pra pegar a bebida que tava na mão da ex-amiga da André Surak e abre aspas. De repente, ela começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus. Pedi pra ela me dar a bebida que tava na mão dela. Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Me colocaram pra fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum. Então, basicamente, aniversário da André Surak rodou um
bafão. A partir daí, começou a ex-amizade.
Ex-amizade,
então.
Exato.
Ela tava fazendo pregação falando de Deus, então é da época era
não, foi agora, Uraki do... foi agora. Uraki já do Novíssimo Testamento.
A Uraki do Novo Testamento ainda faz pregação também?
Ela tem a fé dela, né? Ela só não é mais da religião, mas ela tem a fé dela.
Tá certo, é. Pode ter a fé dela.
Ah. Não, tá. É que eu não achei que ela era tão... Que ela cortou a língua agora,
ela
né?
Tá ela com tá uma com língua de serpente. Mas fazer pregação, eu acho que ela tem a fé dela bem fé, né? Bem, tipo, pregar...
É, um eu acho que ela tava no aniversário dela, pelo que tu me indica. Fez um discurso ali, aproveitou pra falar no ponto de vista dela, da fé dela, entendi. Agradecendo, provavelmente, né? A Juju falou, cara, você tá se passando, dá aqui o seu copo, você bebeu tal. Eu acho que a Juju meteu um você bebeu demais.
Agora que eu entendi, eu tava entendendo que a Juju queria beber a bebida dela. Dá aí a sua bebidinha, me dá aí. Não, e agora eu entendi.
É muito mais, me dá aqui um copo. Não, para, tentando ser amiga, tipo, você tá se passando. Mico, tá...
Entendi.
Eu acho que é isso. É isso, Mary Jo, essa impressão que me passou.
Foi a Uraki que cuspiu na Juju? Ou foi a Juju que cuspiu na Uraki?
Não, foi a Uraki. Eu vou narrar aqui pra você, Mary Jo, porque eu tô vendo nesse exato momento. Ela começa a filmagem.
Mas isso né? Nessa claramente, briga de hoje, viu, Mary Jo? Não na primeira.
De hoje. Né? De ontem, né? Pra gente, né? Dessa semana pro ouvinte. A Uraki tá claramente olhando, tá esperando a filmagem começar. Filmagem começa. Pra cuspir nela. Pra cuspir nela. Aí ela dá um gole e dá... Não, ia ser engole, hein? Uma cuspida pesada, né?
E a outra
né?
Não sentiu a primeira, né? Porque eu vi um vídeo.
Ela sentiu, mas ela ignorou, que ela continuou rindo. Aí a Uraki dá uma outra golada e aí gospe de novo. Aí começa a baixaria.
Entendi.
Aí tem segurança, vim te segurar ela.
Copo arremessado na cara. Aí
eu acho que ela não tava esperando que ia cortar o rosto da outra.
Então... Qual que é o lance? A vice Miss Bumbum, que é a Uraki, levou 4 pontos no rosto porque jogou um copo na cara dela, né, no fim das contas, a Juju. A Juju ainda falou assim, algo me falou pra não ir na festa, tô chateada com tudo isso, as pessoas são sujas, e saiu reclamando e tal. Porque de fato, né, ela tava lá de boa dançando e tomou a cuspida na cara. Mas
duas. André...
Duas, exato. Bem observado, Maurício. Mas a André Surak levou 4 pontos no rosto. Aqui é a matéria do Na Telinha do dia 26 de novembro, chamada André Surak leva 4 pontos no rosto após briga com Juju Ferrari, arregaçou minha cara. E ela postou um vídeo nos stories do Instagram falando que vai ter que levar ponto. Olha isso, arregaçou com a minha cara, piranha desgraçada, tudo volta no seu tempo. Falando sobre a Juju e falou, 7 da manhã, tô com o cabelo duro de sangue, preciso lavar, logo mais tem voo. O que não nos derruba, nos fortalece. Ela tava lá no hospital, seguindo todo o procedimento de sutura e tal, que ela não tinha nem tomado remédio pra dor no hospital, ela falou.
Olha, eu vou defender aqui a Juju, porque não foi um arremesso de copo, tá? Porque a Uraki, ela tá com o rosto bem perto dela, e parece que a Juju tenta jogar o líquido do copo na cara dela.
Não, mas depois, de longe, acho que ela joga o copo. Não é de longe?
Mas é nessa jogada, você vê que já sangra, ó.
Ah, então
você vê, Bitinho, foi... Ó, a hora que ela vai jogar o líquido, já sangra na segunda cuspida, ó.
Ah, é verdade, Maurício, bem viu? Observado.
E aí o copo que já tá quebrado. E aí, ela já tá sangrando ali.
Vou falar, pra mim foi tudo combinado e saiu do controle.
Eu também acho.
Eu vou dizer, Mary Jo, que a minha impressão é essa, tá? É que parece tão armado, tão combinado, até a reação da Juju e tudo. E acho que elas não esperavam que ia dar essa...
Tudo filmadinho desde o começo, né, ali.
É. Não, e repara num detalhe, tem um segurança entre as duas o tempo todo. O tempo todo tem segurança ali entre as duas. E a hora que a Juju parte pra cima, o segurança entra em ação.
É isso aí.
E ele tá olhando. E ele tá olhando tudo que tá acontecendo.
São a cuspida. Amigas, são amigas e estão fazendo.
Ele não interrompe nada na segurança. A cuspida ele deixa rolar. Deixa. Assim, eu acho que assim, não duvidem se elas lançarem conteúdo juntas daqui a pouco. Tá? Tipo, ensaio fotográfico, um videozinho.
Não duvido nada.
Isso.
Não duvido.
Filme, né? Que o filho vai filmar.
Eu achei bem armado, viu, gente? Sendo sincero, assim, parece bem
armado. Tá bem armado. tá bem armado.
É. E tomara que seja armado, né, gente? Porque uma briga dessa aí com 4 pontos na cara, tudo isso é coisa pra...
Não, porra. Mas é perigoso. Esse copo aí se pega... Pegou bem aqui no rosto dela. Quase
pega no olho. Na jugular.
É. Não, se pega no, na jugular aqui no pescoço.
Lá pior ainda.
Verdade.
Ou pega ou morta. Meu Deus, que horror.
Nossa senhora, gente.
Não foi a Uraki que escreveu o livro lá, que morreu e ressuscitou, vivendo de novo? Como é que chama?
Morri para viver.
É, ia morrer para viver de novo já, segunda vez. É. Tá rolando a Black das Blacks no Magalu, aquele momento que a gente espera o ano inteiro. É a Black das Blacks no Magalu. São milhares de ofertas com até 80% de desconto, frete grátis e entrega rápida. Black das Blacks, novembro inteiro, tem no Magalu.
As fofocas da paixão.
Agora eu vou querer Mary Jo, presta muita atenção nessa notícia, porque eu vou querer que você disserte sobre ela, tá?
Sim. Hoje é dia daquilo, né, Maurício?
Isso. Dúvidas do coração.
É, Mary Jo, você tá aqui porque você é a pessoa que de nós todos aqui, tem um relacionamento, pô, longevo, de sucesso,
estável, invejável,
Lata. Frutífero, né?
Frutífero,
duas crianças,
dois filhos.
Exato. Uhum. Criança não, que o Xandinho já é, né? Tá mais velho que eu já.
Mas é criança nos nossos corações. Mais
velho que menino, você? Menino Xandinho.
Xandinho é mais velho que você, não.
Já deve ter passado já, Mary Jo. Já deve ter passado.
Não passou, para com isso. Agora eu me senti mãe sua, meu menino.
Tô sacanagem. Enfim, vamos lá. A matéria é: Thiago Ramos pede nova chance à mãe de Neymar. Abre aspas. Gente, eu amo você.
Socorro.
Matéria do dia 25 de novembro do Extra. Vou ler a matéria aqui, depois eu peguei outra matéria lá embaixo e a gente já vai nela. Mas assim, só pra gente lembrar do Thiago Ramos, depois a gente recapitula pra lembrar quem é o Thiago, tá? Só pra deixar claro. Que teve muita treta já. Thiago Ramos teve uma nova recaída pela ex-namorada Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. O modelo, atualmente jogando futebol num time de base na Alemanha, o que muito me estranha, porque ele tem 27 anos e está jogando num time de base, isso me deixa um pouco confuso, mas...
Tudo bem.
Base lá vai até os 30 anos. É, né? Base 10, sei lá. Usou as redes sociais no fim de semana para se declarar a Neymar e pediu uma nova chance pro Neymar.
Neymar.
O tweet dele é: porra, a Nadine me bloqueou. Eu amo você. Aí abre parênteses que ele nunca fecha. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é minha outra metade.
Meu Deus.
Eu te amo. Que linda declaração.
E aqueles parênteses nunca foram fechados.
Eu vou ter que bipar o que eu vou falar agora.
Até hoje. Tá.
Por favor.
Vai. Calma, calma. Vamos por partes, Mary Jo.
Caraca, eu me senti o Maurício Anjinho no ombro da Mary Jo e eu do outro, que o Mal falou calma e eu falei, vai, vai.
Não, mas é uma coisa que eu vou falar só pra vocês, não pode ser pra todo mundo.
Não, nós vamos bipar.
Não, mas calma, calma.
Nós e o Doug Bezerra, vamos ouvir.
Eu quero ir por partes, Mary Jo. Tá? Primeiro, ouvi, Dani, uma pergunta. Quem terminou o relacionamento?
Você Nadine. Lembra?
Nadine, eu lembro.
Nadine terminou. Foi por algum motivo especial?
Vários.
Vários? Traição?
Não.
Não traição.
Princípio mas, não.
Provavelmente um desgaste da relação.
Mais que isso, né? Mais que isso. Digamos que o Thiago tinha comportamentos um pouco
agressivos,
complicados.
Agressivos, né? Ele era agressivo, isso. Não era?
Ter quebrado a vidraça.
Inclusive, eu vi ele na fazenda. Ele na fazenda também era bem agressivo.
Sim, ele foi Fazenda 14, né? Tava na Fazenda 14.
Ah, tá. Porque aí já muda um pouco a minha perspectiva, porque eu desconhecia o histórico. Devo ter até ouvido, mas não lembro mais. Porque o que eu ia te perguntar, Mary Jo, é sobre essa questão do ex, né? E o ex que foi rejeitado, tentar voltar com a ex-namorada, né? E fazendo declarações públicas. O que você acha disso? E o ex
que tá bloqueado, né? Tipo assim, já perturbou a mulher de um jeito que a mulher bloqueou, porque ela não quer mais escutar. Então ele tá fazendo, já que ela bloqueou, ele vai me escutar. Vai escutar o que eu tenho pra dizer. E aí ele tá botando na rede social. Se você não estiver namorando, me escuta. Você é minha outra metade, eu te amo. A mulher já escutou isso, com certeza. Você tá bloqueado, pô.
Espero que não tenha namorado. Eu vejo isso até como uma ameaça. Visto o comportamento agressivo dele, vejo até como uma ameaça isso, né?
É. Então,
espero que não tenha namorado.
Eu vou dizer pra vocês que essa notícia me lembrou uma matéria de 2011 do Wall Sport, intitulada Elano teria escalado o muro da casa de Nívia Stelman pra reatar namoro.
Gente, eu não li. Não, isso aconteceu?
Aconteceu em 2011. Tem a matéria aí, quem quiser precisar e tal. O Elano namorava, em vez de Thelma, eles terminaram, ele ficou desesperado, tentou pular o muro da casa dela. Deus então, me acho livre. Que até pulou, inclusive.
Gente, vou dar uma dica para os homens que querem pular muros depois de...
Atenção, atenção agora, atenção.
Tutorial só de pular por... muro da Mary Jo.
Telecurso 2000, Doug Bezerra.
Uma dica pra vocês. Se a mulher não tá querendo te atender, se a mulher te bloqueou, se ela não quer falar, não insista. Porque vai piorar. É. Vai ser pior. Entendeu? Escuta. Escuta o que ela tá dizendo. Escuta. Veja os sinais. E vai viver tua vida.
Uma pergunta agora, Mary Jo. A pessoa bloqueou, por exemplo, o caso do Thiago aí mesmo. Foi bloqueado. Né? A mulher terminou com ele e ele foi bloqueado. Existe chance de reatar esse relacionamento ou pode desistir?
Desiste.
Desiste, Deus. Né? Não tem chance.
Desiste, não se humilha. Para de passar vergonha, cara.
A dica é essa. Pare de passar vergonha. Para de passar porque não vergonha. Tem chance.
Não tem jeito, cara. Não tem jeito.
Entendi.
Se existir alguma chance de volta, você tem que dar o espaço pra pessoa. Dá um time.
Isso que eu ia dizer, Mary Jo. Um
tempo, sabe? Deixa... tenta, mas aí você pode até ter uma nova tentativa na calma, tranquilidade, suave.
O tempo é o senhor da razão, Mary Jo?
Caraca.
Hoje você me questionando é muito maravilhosa. O tempo é o senhor da razão, Val.
O tempo é o senhor da razão, né?
Deixa eu fazer um adendo aqui, Mary Jo, concordando com tudo que você acabou de dizer, porque é incrível a sua sabedoria, a sua experiência. Incrível. Eu acho que assim, eu trouxe o muro do Elano pra cá pra conversa, porque o bloqueio é um muro virtual, né, Maurício? É isso que ele é. Ele é um muro que impede que você fale com outra pessoa. Ou seja, se por enquanto esse muro está erguido, não faça o papelão de tentar pular esse muro, que só vai passar vergonha, Thiago. Esse é o ponto, né?
Verdade.
No final das contas, você está no muro aí. E aí, qual que é o lance? Você quer tentar uma reconexão e acha que foi tudo um grande mal entendido? Você ama muito a pessoa e quer tentar de novo? Saiba, primeiro, que a pessoa tem que querer tentar de novo junto com você. Não basta você querer tentar de novo sozinho. Não é justo. Segundo que existem meios corretos de chegar nas pessoas no mundo físico, não do digital. De ir lá na casa espiritual da pessoa, deixar uma carta. Exato, deixa uma carta, entendeu? Deixa uma parada. Pô, vai lá na casa dela. Porque assim... você faz, gritar e espernear, pra mim só fica mais feio, tá? Isso não é um gesto de amor, isso é um gesto de desespero.
Eu também acho.
Esse é o lance. E vale lembrar, né? Eles assumiram o romance em abril de 2020, a diferença de anos deles. Ele tem 27, ela tem 57 agora, então na época ela tinha 53 e ele tinha 23. Eles publicaram uma foto juntos na época, o relacionamento entre indas e vindas chegou ao fim no início de 21, ou seja, não durou nem um ano. 2020. No ano passado, o Thiago chegou a revelar numa entrevista que o namoro com a Nadine incomodava a família dela. Além disso, ele disse que se sentia chateado por ser rotulado como padrasto de Neymar, que chamavam ele de Neidrasto.
Mas é o que ele era.
Era o Neidrasto, Thiago. Você chegou a ser, pô.
É isso.
E aí, em fevereiro de 2023, ele fez uma série de publicações acusando a Nadine de traição, Maurício. Ele falou: falsa, traidora de merda. Olha, gostava só muito do Jubileu. Pô, gostava muito do Jubileu, uma frase muito forte.
Muito forte.
Gostava muito do Jubileu e foi atrás de um que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas tamo junto. A santa do pau oco. Ele mandou num dos trechos de uma live agora, que ele fez.
Depois de mandar essas frases lindas e gostosas, outra dica, né? Vamos pensar bem o que, que a gente vai postar e falar sobre a pessoa com os amiguinhos, né?
Pois é, ele teve esse surto aí numa live depois da Nadine ter se reaproximado do muso fitness Rafa Talamaschi, com quem ela teve um relacionamento em 22. E durante uma crise de ciúmes, o Thiago fez essa live soltando o verbo aí. Depois ele até veio ao público se desculpar pelas palavras e tal, mas o estrago já estava feito. É isso. Assim, só por esses gestos do Thiago, eu já vou deixar aqui o meu julgamento de que talvez o equilíbrio não seja o forte dele, tá?
Ah, você acha?
Acho. Tem a suspeita, Mary Jo.
Suspeitando disso?
Tem uma suspeita. Vamos pegar o histórico dele. Eu fui atrás de uma matéria lá de 2022, da coluna do Léo Dias, do Metrópolis, na época, do André Júnior, em 12 de setembro de 22. De vidro quebrado, a facada. Relembre o namoro de Thiago Ramos e Nadine.
Caraca, eu acho que quando você tem um título de matéria sobre sua vida amorosa, que começa, né, vidro quebrado, a facada, já quer dizer que não foi muito bom, né? Já é um
se
sinal.
Se fosse uma bandeira, seria vermelha ou amarela, Maurício?
Pois é.
Seria vermelhaça.
Vermelhíssima.
Se interessa pelo gatinho. Vai pesquisar sobre o gatinho. Tem um título desse? Se você
pois for é.
Difícil, meu amor, você é maluca.
Há boatos que, na época, antes dele se envolver com a Nadine, ele namorava o cozinheiro do Neymar. Diz a matéria aqui pra começar aí a falar do Thiago. E aí eles começaram a namorar em abril de 20 e tal. A Nadine deu um tempo na relação, um mês depois de início, ou seja, em maio, porque ela descobriu que o modelo já tinha sido acusado de agredir uma ex-namorada na Espanha em 2019.
Ainda tem histórico.
Aí ela, deixa eu me afastar aqui, e deu um tempo. Mas, reatou com ele. Aí a primeira grande baixaria envolvendo a mãe do Neymar e o Thiago ocorreu em junho de 2020, em Santos, litoral de São Paulo. O Thiago surtou ao descobrir que a namorada dele não queria mais estar com ele, que ela queria terminar, e ele quebrou uma vidraça enorme do apartamento dela. Pra quem não lembra dessa história, foi durante no meio da pandemia ali, e relatos de vizinhos e fontes da coluna da cidade disseram que houve muitos gritos, xingamentos e barulho de vidro se quebrando, ouvidos ali ao redor dos prédios e tal. Então, ele teve que ser operado no Hospital Santa Casa de Santos pra fechar os cortes que ele fez no braço. Provavelmente ele estilhaçou a porta, a vidraça ali no morro, né? Nessa época que vazou um áudio do Neymar chamando o Thiago de viadinho, falando que ia dar uma paulada nele depois do que aconteceu. Falou que a gente tem que pegar lá e pegar ele de pau. É isso que ele falou do Thiago na época. E, sinceramente, de tudo que eu já falei mal do Ney aqui, entendo total a reação dele, tá? Assim, nada que justifique usar viadinho como ofensa e tal, não tô falando isso, é horrível, mas imagina um namorado da sua mãe colocando a vida dela em risco assim. Porra,
é absurdo. É o que eu ia falar, né? Colocando a vida da mãe em risco ali, pronto pra agredir ela, nenhum filho vai aceitar isso calmamente,
jamais,
né?
Jamais, exato. Então, assim, acho que o menino Ney, dessa vez, estamos juntos, menino Ney, olha que raridade. Acertou. Acertou, pô, não, tem que ficar puto mesmo. Esse áudio aí do Neymar, eu lembro que na época mesmo eu falei, pô, tá coberto de Jesus, se fosse minha mãe, eu estaria apavorado, tá maluco, cara, tá doido. Apesar da tamanha baixaria, a mãe do jogador Neymar voltou com o jovem alguns meses depois. Depois da vidraça, depois do Neymar, tudo. Dezembro de 20, o casal terminou de novo. Quando estava em viagem pelo México, após uma briga com o namorado, Nadine decidiu deixar Thiago sozinho no México e voltou pro Brasil.
Meu Deus do céu.
O ex-peão da Fazenda 14 continuou no país e levou uma facada ao se envolver numa discussão num restaurante mexicano. Aliás, olha, gente, aí. No México é só restaurante que fala, né? Queria deixar isso bem claro pra
é matéria verdade. Aqui.
Ele mesmo ensanguentado filmou e divulgou as imagens no Instagram da facada
ali que ele tomou.
É demais, né? Meu Enfim, Deus. Partidaço que a mãe do Neymar tá perdendo aí. Em Nossa. Setembro de 21, ela se encontrou com a irmã e a mãe do modelo em Santos, e o Thiago não aparece nas fotos tiradas daquele dia, mas o encontro levantou algumas suspeitas de que a Nadine estaria saindo com o rapaz novamente. No entanto, nunca mais assumiram nada oficialmente e ficou nisso. Em seu Instagram, o Thiago disse que gostaria de ser casado, de ter se casado com Nadine, pediu desculpas após ser alvo de críticas por ter feito esse desabafo depois. E o ex-padrasto do jogador, já que ele não gosta de ser chamado assim, chegou a tatuar o nome dela na costela em julho de 22. Já não tava
já com ela separados. Fazia
um ano e meio. Um ano e meio,
separados.
Mano. Separados. Uhum. Aí depois ele cobriu a tatuagem um mês depois, desenhando um lobo. Foi uma
tentativa, quando ele viu que não voltou.
É, isso que eu ia dizer. Esse tweet dele agora é só a tentativa 2024 de fazer o que ele já tentou em 22, assim. É isso. É a nova tentativa desesperada dele chamar a atenção da Nadine. É isso que fica.
E ele fez um lobo bem esquisito ali, que ele tem um rabinho na frente, né? Eu não tô entendendo esse
ele
lobo.
Ele parece dele. Um deus egípcio, não parece tipo um Anubis da vida? Um lobo meio esquisito.
Caramba. Pode ser.
Não sei o que é esse lobo aí, não, sinceramente. Péssimo gosto a tatuagem do Thiago.
Tá? Boa sorte, Thiago, aí na sua vida amorosa futura.
Boa sorte, Nadine, também.
E boa sorte, Nadine. Eu ia dizer isso, exato. Eu, Mary Jo e Mal, queria dizer o seguinte. É por eu acreditar no amor que eu torço contra eles dois, tá? Inclusive. É.
Exatamente. Porque isso aí não tem amor, Tim.
Não, isso é obsessão, gente. Isso é, pelo amor de Deus, cara. Isso não, é doideira.
Eu acho que isso aí é o dinheiro acabou. Que se vocês quiserem, vocês bipem isso.
Será que às vezes ele não é apaixonado pelo Neymar? E o jeito dele ficar perto do Neymar?
Você falou tudo.
É namorar a mãe tudo, dele? Mal. Pode ser,
você
né?
Você falou tudo. Você
Olha,
falou, eu acho que pode ser.
Eu namoraria a mãe do Cristiano Ronaldo pra ficar perto do Cristiano Ronaldo.
Namoraria?
Eu também.
Né? É. Vitinho também.
Com todo respeito pela...
Com todo respeito.
Mulher que...
Já pensou ser padrasto do Cristiano Ronaldo?
Não, que não quero, não quero. Não, 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 não. Pensei aqui agora, Maurício. Não, ia... Porque ele é o cara família, né? Ia fechar as portas pra ele. Não dá. Prefiro não tê-lo do que tê-lo dessa forma.
Não, mas aí você fala, nossa, filho, que orgulho. Bom dia, filho. Vamos tomar um café junto. Vamos jogar bola, filho.
Vamos treinar junto, numa bicicleta, isso, debaixo d'água.
Isso.
Roda. Vamos fazer a banheira de gelo juntos, filho.
Isso.
Então... jogar videogame comigo, filho.
Isso.
Ia ser help bom. Me, step, son, I'm stuck. Que sonho, agora gostei. Tá bom, sucesso, viu? Thiago e Nadine, fique com Deus, alegria.
E chegou a hora de você realizar aquele sonho literário, hein? Black Friday da Estante Virtual chegou e tá cheia de descontos imperdíveis com ofertas que vão até o final de novembro. É o momento perfeito para adquirir aquele livro que você sempre quis. Na Estante Virtual você encontra livros novos e usados a preços incríveis e, com isso, além de economizar, você contribui para o fortalecimento do mercado de pequenos livreiros do Brasil. Entre os títulos em promoção estão grandes clássicos da literatura mundial, como As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, a partir de R$ 9,00, Assassinato no Expresso Oriente, de Agatha Christie, a partir de R$ 18,00, Persepolis, de Marjorie Strap, a partir de R$ 35,00. E também tem Contos Inacabados, de J.R.R. Tolkien, com uma oportunidade única. Nem vou falar o valor, vai lá pra você conferir. Não perde essa chance, não deixa pra última hora. Visita lá a Estante Virtual, dá uma explorada nas opções de livros novos e usados que tem por lá. Escolhe seus favoritos e aproveita os preços especiais até o final de novembro. Clica aí no link que tá na descrição pra você aproveitar.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Baita assunto sério no programa de hoje, inclusive. Uhum. E em uma semana, cara, acabou de passar, né? O Dia da Consciência, a primeira vez que foi feriado nacional, a gente comentou o programa passado, e aí, caralho.
Incrível, né? Parece que as pessoas fazem de propósito.
Parece que é de propósito, cara, inacreditável. Ana Paula Minerato surge aos prantos em vídeo, eu posso falar racista, abre aspas, estou muito mal. Matéria do Jornal Extra do dia 26 de novembro. Que rolou, né? Cara, essa história ela é complexa, tá? Já vou dizer pra vocês. Porque
bem complexa.
Envolve duas paradas. A primeira são os áudios vazados e o conteúdo deles, né? A segunda é o relacionamento da Ana Paula Minerato com o cara com quem ela tava, que foi o cara que vazou. Então, assim, na madrugada da última segunda-feira, dia 25, áudios vazados na internet revelaram Ana Paula Minerato numa conversa com o rapper KT Gomes, ou KT Gomes, não sei, vou chamar de KT, tá? Tamo no Brasil. Utilizando termos racistas pra se referir à cantora Ananda do grupo Melanina Carioca. Durante o diálogo, a modelo fez comentários pejorativos sobre o cabelo e a pele da cantora. Não são pejorativos, né? São racistas mesmo. Abre aspas aqui, palavras da Ana Paula Minerato. A empregada doméstica do cabelo duro, você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava da mina do cabelo duro, disse Ana Paula Minerato.
E foi ele que vazou os áudios, Vitinho?
Foi ele que vazou os áudios.
Tá.
Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina do cabelo duro? De neguinha? Porque aquilo ali, absurdo. Isso ali é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África. Perguntou ela, completou ela exaltada aí, falando, ele até tenta interromper a modelo, em algum momento fala, sua fala, é bem... E ela tenta ali, continua com a frase dela, que é imperdoável, inaceitável, é isso.
Inaceitável.
Esse é o conteúdo dos áudios dela, e disso, cara, não tem o que dizer, é só realmente muito triste, se tratando, inclusive, de uma musa da Gaviões da Fiel, né, que só piora a situação, que é uma torcida enorme como a do Corinthians, uma torcida com uma presença tão grande, né.
Bem feito que perdeu, né, o posto dela de musa.
Isso, perdeu o posto, exato. Mas quer dizer, cara, é uma pessoa que estava envolvida no meio, que deveria ter ensinado a ela muito mais do que ela foi capaz de aprender, né? É muito triste mesmo. Porque ela que não quis aprender, no fim das contas, ela que insistiu no racismo aí, a ponto de falar esse tipo de coisa por 30 e tantos anos nas costas, né?
Pois é, ela fez várias coisas graves. O racismo, que foi mais grave de tudo, Depois, ela pegou e... sendo rejeitada pelo cara, ofendeu uma outra mulher. Vamos tirar o racismo? Vamos dizer que ela falasse outras coisas? Também é horrível uma mulher que fala mal de outra mulher, entendeu? É. Horroroso se colocar nessa posição. O cara não quer mais ela. O que a mulher tem a ver com isso, Vitinho?
Não, e claramente é uma crise de ciúme, né, Meridio? Uma crise de ciúme que ela tá lá, em vez dela atacar o cara com quem ela tá ciúme, ela ataca a pessoa que o cara tá interessado. Exatamente. Supostamente.
Exatamente. Né? Quem não quer ela é o cara. A mulher não foi lá e tirou o cara dela, nem nada disso, sabe?
Até onde sabe, eles não têm nem nada, a Nanda com o KT. É só ciúme, né? A gente não sabe se
não,
tem alguma
coisa. Não, eu acho que eles estão namorando. O que eu vi, eles eram namorados atuais. Eu acho que eles são namorados
não,
atualmente.
Não, acho que não.
Não?
Não, mas, enfim, eu não vi nada
fica
disso.
Fica muito feio a mulher que fica atacando outra mulher por causa de homem. Pra mim, o racismo é o pior de tudo. Depois vem isso e depois vem a vergonha.
Só tem agravante, né, Mary Jo?
Só tem agravante. Depois só vem a vergonha dela achar que o cara não ia expor isso, e bem feito que ele expôs, tá? Bem feito que expôs.
A gente acabou de falar aqui do cara que tá se humilhando aí pra tentar voltar pra mãe do Neymar,
ela,
né?
Ela fez o mesmo, é.
Ela fez o mesmo e fez de um jeito pior ainda, né? Que foi exatamente cometendo crimes.
Exatamente.
Não que o outro crimes também não tivesse cometido crime, porque ele foi agressivo, né? Foi,
exatamente.
Foi agressão e tudo mais.
Exatamente.
Gente, não voltem para seus ex, não se humilhem e não cometam crimes.
Exatamente. Não cometam crimes é talvez o melhor recado que
o melhor conselho,
dar,
né, que a gente pode dar aqui. Não cometam crimes.
Vale dizer que a Ana Paula Minerato não só perdeu o posto de musa da Gaviões da Fiel, que é a escola de samba de São Paulo, como ela também perdeu o cargo de apresentadora no Grupo Bandeirantes, que ela era apresentadora de um programa diário da Rádio Band FM. Então, assim, perdeu os trabalhos e tem que perder mesmo. E ela até fez um vídeo no Instagram se pronunciando, né, sobre as declarações racistas. No primeiro momento ela disse que, ai, gente, vamos pronunciar depois, tô muito triste, a mãe dela chegou a falar, e depois ela fez um vídeo lá que tá no feed, ela travou os comentários do Instagram dela, óbvio, né? Tudo bem. E na tarde desse dia 26, da terça-feira, a modelo e musa do carnaval aparece aos prantos pedindo desculpa pelo ocorrido, chorando muito.
Apareceu no hospital também, né?
No hospital não vi.
É, ela foi pro hospital. Fez um dramão, tá? Porque a sorte dela...
De é todo cadeia. Pacote vitimismo, é um pacote, né?
Vai exatamente, fazer. Ela parou no hospital e tem sorte de não ter parado na cadeia, porque se fosse um país mais assertivo, duro, né? Mais duro,
severo.
Mais severo, depois
assim,
das coisas
calma, que ela parava na cadeia. Calma, não, porque ainda não cabe denúncia, não é? É que eu não sei qual é o procedimento legal, não. Se tem que alguém denunciar, ou se é só o se o Ministério Público tem que denunciar, mas assim, a polícia não pode imediatamente fazer nada, né? Tem que haver uma denúncia, eu não sei da onde ela foi, mas ainda pode vir, isso que eu tô falando, entendeu?
Mas ela fez um dramão, aí depois ficou falando, eu tô há anos passando por uma relação abusiva, não tem nada a ver a relação abusiva dela do ela criticar uma outra mulher que não fez nada pra ela, absolutamente nada.
Nós vamos chegar lá, Meridio, mas você tem toda a razão em tudo que você falou, assim, ela pegou pra tentar mostrar o lado onde ela foi vítima nessa situação. E spoiler, Ana Paula, nessa situação você não foi vítima em lado nenhum. Pode haver uma exatamente outra situação que você foi vítima. Exatamente. E aí, mano, vamos olhar. Mas é essa aqui que nós estamos discutindo dos seus áudios. Não tente misturar as coisas. Esse é o lance.
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não mistura. E nem existe uma desculpa por conta disso do que ela fez. Não existe.
Não existe. E assim, o meu recado à Ananda é, pô, sinto muito que isso tenha acontecido com você, meus sentimentos, mas procure seus direitos, sim, não deixe isso pra lá. Eu acho que a gente tem que começar a buscar punição às pessoas que cometem crime, porque parece, às vezes, que crime de racismo é, ai, gente, eu exagerei. Não, mano, você tem que ser punido. A gente tem que deixar as pessoas, no mínimo, elas têm que ter medo de serem racistas em público. E aí, aspas aqui da Ana Paula. Estou muito mal. Sei que o que aconteceu foi algo horrível. Quero pedir desculpa a todos que se sentiram ofendidos, especialmente a Ananda, que foi diretamente atingida. Foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem sequer conheço. Estou profundamente arrependido e lamento muito por isso. Ela começa ali chorando falando disso. E aí ela começa a falar. Nos últimos meses, vivi um relacionamento abusivo, extremamente tóxico. Fui manipulada, humilhada, constantemente atacada psicologicamente. Mas assim, ninguém te manipula pra você falar. Você gosta de neguinha, né? Isso são exatamente frases suas.
Exatamente. O cabelo dela é ruim. É. Ninguém manipula pra
ele. Continuando as aspas aqui. Ele queria tirar de mim o pouco que eu tinha e agora consegui. Fez tudo isso por fama. Essa pessoa queria que eu indicasse pra um reality show. Entrava e saía da minha vida causando um verdadeiro inferno. Gravava vídeos íntimos nossos sem meu consentimento. Isso, Ana Paula, fechando aspas aqui por enquanto, é crime. Vá atrás do seu direito, porra. Entendeu? É absurdo isso aí, se aconteceu mesmo. É crime, mas assim, o que tem a ver com a sua fala racista? Por que você usou um vídeo que você tá chorando, se justificando pra falar sobre isso?
Exatamente.
Eu entendo a lógica, Mal, o caminho lógico de eu estava em sofrimento e não era responsável pelos meus atos, que é o que ela vai acabar alegando, eu acho, né?
É foda, porque, ok, ela passou por tudo isso na mão do cara, é um crime. Então vai lá e denuncie o cara pra ele pagar pelo crime que ele fez. Aí corta, né? parágrafo, e aí vamos pra nem outro parágrafo, outra página. Aí é você cometendo um crime agora. Não tem nada a ver com o que o cara fez. Vamos tratar do que o cara fez? Denuncia, faz todo o processo legal aí pra ele pagar pelos vídeos íntimos que ele gravou sem o seu consentimento, pelo relacionamento abusivo e tóxico, né? Vai, procure a lei aí pra buscar os seus direitos e punir ele por tudo que ele fez. Mas depois, né, você vai ser punida e vai ser indiciada aí pelas falas racistas que você teve. Uma coisa não anula a outra. É, e uma coisa também não pode ser justificativa pra outra, sabe? Então é só você ver que ela gasta mais tempo falando do momento que ela foi vítima do que do momento que ela cometeu um crime, né? Aparentemente cometeu um crime. Então, aí fica difícil te defender, amiga, porque, sabe, você tá puxando pra um lado de vitimismo. Você quer justificar as merdas que você fez porque você sofreu outras merdas. Não dá, porque senão, toda mulher que é abusada, que tem um relacionamento tóxico, vai ter um comportamento racista também.
É,
essa relação, né, que você tá fazendo. Não dá, né? Então, beleza. Você passou por isso? Vamos atrás, vamos denunciar o cara pra ele pagar pelo que ele fez. Mas nada justifica o que você fez, né?
E ela bota isso num ciclo, né, mal? Porque ela tava lá falando, ele gravava vídeos íntimos nossos sem meu consentimento, eu vivia com medo que ele os vazasse. Infelizmente, ele conseguiu me prejudicar de outras formas. Tudo isso foi motivado pela busca por fama. Aí, quando ela volta a falar, apesar desse episódio de racismo ter dominado tudo, e eu reconheço que foi um erro grave, algo muito ruim, mais uma vez reitero meu pedido de perdão, eu sei que o que eu fiz foi errado, mas aí ela cai de novo no ciclo de, como mulher, também fui vítima de uma situação terrível nas mãos dessa pessoa que só queria fama.
Ai, Deus, tem paciência.
É isso que ele tá buscando, é fama. Ele botou ela contra mim várias vezes e fazia com que eu falasse mesmo. Eu falei coisas terríveis, tô com muita vergonha, muito mal mesmo. Então ela fica nesse ciclo de, eu te ataquei porque eu tava sendo vítima de outro bagulho. E tipo, mano, em algum lugar na sua cabeça, Ana Paula, está uma permissividade pra você usar termos racistas como ofensa. E esse é o problema. O que te levou a fazer isso é outro problema. Mas a Ananda não tem que ter empatia nenhuma pela Ana Paula. Ela tem que ir buscar os direitos dela e fazer a Ana Paula pagar pelo crime que ela cometeu. E pronto. Acho que esse é o lance. Meu posicionamento, Luiz, é que ela procure correção mesmo. Legal. Pra parar. Tem que procurar mesmo. É muito triste.
Imagina se o cara... Qual é que era o nome do MC? O
KT.
Rapper KT. KT Gomes. Imagina se o KT Gomes chega agora e fala, olha, gente, eu realmente tive um relacionamento tóxico com a Minerato. Eu ataquei ela psicologicamente. Eu transformei a vida dela no inferno. Mas eu só fiz isso porque eu tive uma infância muito difícil.
É.
Meu pai abusava de mim. Não tô falando que é isso, tá? Tô dando só como exemplo. Porque eu quero dizer
a escalada do problema, né?
É, entendeu?
Uma coisa não justifica a outra.
Uma coisa não justifica a outra, porque senão vai virar um círculo doido aí. Todo mundo vai arranjar alguma coisa pra justificar ser um babaca ou cometer um crime e tal.
A Ananda tem a ver com a relação dos dois. O cara
tem também, não tem nada a ver.
Não tinha nada a ver com a parada. Nada a ver, sabe? Pegou uma outra mulher de bucha pra quê? Pra ficar falando mal dela. Pra ficar minimizando a mulher, espizinhando, querendo se sentir melhor do que a mulher, entendeu? E na verdade é um poço de insegurança. Pra mim, isso só mostra que ela é muito insegura e sem personalidade, porque não consegue conquistar o cara na real. Na verdade, esse relacionamento deve ser muito doentio, pelo que ela relata, e ela também é doentia, porque se ela pega e fala de outra mulher pra poder fazer com que ele volte pra ela, pra mim isso não tem nada de sadio.
E é foda, né? Porque por mais raiva que ela tenha da Ananda, por que partir logo pra esse tipo de xingamento?
Exato,
esse ponto. Podia xingar ela de tanta coisa, por que foi partir logo pra esse espectro?
É isso aí, né? Na cabeça dela, racista, ela se sente por cima. Na cabeça
por racista. Por cima, né? Ela se sente melhor,
exatamente,
né?
Exatamente. Na cabeça
ela acha que é melhor, porque ela é loira, porque ela é branca, porque o cabelo dela é liso.
Exato. Uhum. E ela não entende como ela perder pra uma pessoa como a Ananda.
Exato.
É, mas eu nem perder, né, Mary Jo, porque assim, na cabeça dela tá perdendo,
na cabeça dela. Não tô falando eu, Maria José, é ela que tá achando
entendeu? Não, o que eu quero dizer é, tipo, a gente não sabe se houve algum interesse do KT pela Ananda ou vice-versa, a gente nem sabe nada. O ponto é, ainda que houvesse qualquer tipo de interesse, de relação, é o que o Mal falou, ainda que o KT tivesse tendo um caso com a Ananda, nada justificaria ela usar ofensa racista pra cima dela. Nada. Nada. Então, assim, gente, é uma questão de... É, a Ana Paula tem que parar de se esconder atrás da própria história e entender que ela foi responsável por ferir alguém. Esse é o lance.
Não, olha só. Ela é a atual namorada. Tá escrito aqui no Gospel do Dia, Vitinho. Após o áudio exposto por Ana Paula, ela profere palavras racistas contra Ananda Cantora, que é a atual namorada de seu ex.
É, então, não bastasse tá correndo atrás de ex, que a gente já falou aqui no começo, que a gente vai definir como crime também, eu acho válido a gente, quando for lá pra Câmara Legislativa, colocar como crime ir atrás acho de
bom.
Ex.
Acho bom.
Né? Não bastasse ir atrás de ex que já está namorando, ainda usar esse tipo de xingamento pra desqualificar a ex dele, né? Então, é absurdo. Só errou. Não cansou de errar, né? A minerar.
Você tem razão, Meridion. Não tinha visto que eles eram atuais namorados, não. Não tinha visto, não. Mas é, enfim, eu não sei nem... O que a gente não sabe também é quando foram gravados esses áudios, né? A gente não sabe quando que ela mandou, se o cara esperou pra
expor. Mas se tivesse sido antigo, ela teria falado. Isso foi antes, ela teria falado.
Ele fala aí embaixo, ó, na pauta que você escreveu, Vitinho. Quando ele gravou, não é ele falando?
Ah, no mês 9, é isso aí.
Então eles já deviam estar separados e ele já devia estar namorando, né? Foi 2 meses atrás.
Provavelmente, exato. Ou pelo menos já tava junto com a Ananda, por se conhecendo, enfim. É, a Ananda, né, se posicionou, ela fez um story no dia falando, ó, tirei o dia de ontem pra digerir tudo que tá acontecendo, já apareço pra gente falar sobre o caso, mas principalmente pra gente reforçar esse novembro negro, a pauta racial que é tão importante e necessária, né? Porque ela reconhece que, pô, é o que eu falei no começo dessa matéria, né? Ainda mais nessa semana, né? Acontecer algo do tipo é... Chega a ser pois irônico é. De tão doido que é. E aí tem a matéria do Léo Gregório da revista Quem, do dia 26 de novembro aqui, falando o caso Ana Paula Minerato, rapper nega vantagens e vazamento de áudios racistas e aciona advogados. Então, na noite de segunda, ele negou que os vazamentos dos áudios, né, o vazamento, tenha lhe rendido vantagens profissionais, como ela falou que ele queria fama e tal. E ele falou, ó, não achei que seria necessário, mas amanhã eu postaria uma nota junto ao escritório de advocacia aqui, explicando sobre as gravações dos áudios vazados. Lembrando que esses áudios foram gravados no mês 9, com outro propósito, e se de fato eu tivesse buscando algum tipo de vantagem, eu vazaria no próprio mês 9, que foi o mês de lançamento da minha última música. Essa é pra você que está extremamente incomodada com a origem do vazamento do áudio, e não com o seu conteúdo. Lamento que tudo isso esteja acontecendo. Teve gente que foi se questionando, né? Quando o cara vazou? Por que que ele gravou e tal?
É, eu não consigo entender como é que ele tiraria vantagem disso.
Não, jamais. Ah, só da, talvez da mídia, né? Da exposição não, tá? Midiática.
Também não
da
consigo exposição. Ver. Não consigo.
Mas é uma exposição de um assunto tão negativo, né?
Por eu acho mais que assim, Mary Jo, eu vejo como inocente no sentido de não tenho por que culpá-lo, né? Nesse sentido, sim. Pode mas ser. Eu também não boto minha mão no fogo por ninguém. Esse é o ponto que me deixa claro. É, acho que é mais isso, né? Então, assim,
por aí.
Eu acho que a gente não conhece o cara, não sabemos nada dele, mas de tudo que foi exposto até agora, é só um caso de alguém sendo racista e o cara não tem nada a ver com isso também.
Não, também não. Ele não é culpado por esse crime.
É, não. Eu imagino o seguinte, a sua ex liga pra você, xingando a sua atual.
Ou manda áudio de zap, seja o que faça, né?
Né? Manda áudio de zap xingando a sua atual e xingando dessa maneira. Você sabe que sua ex trabalha com mídia e com a imagem e com a personalidade, né? Pra todo mundo ver. Você vai expor mesmo. Ah, quer saber, minha filha? Isso não vai ficar barato, não. Você tá xingando uma pessoa que eu gosto.
Deve ter enchido o saco, deve ter enchido
você tá xingando alguém que eu gosto. Tá todo mundo acha que você é super gente fina. Então toma, agora vamos te conhecer do jeito que você é mesmo, sabe?
É isso aí. É, eu não vejo de outra forma também, mano. Acho que é... Essa exposição, ela pode até... Eu não sei nem o impacto legal disso, né? De ser um áudio privado, do pessoal vazar. Eu não sei nem se pode, eu vou deixar claro aqui que eu não sei os limites legais. Mas se tratando de pessoa pública, eu acho que é um contragolpe. Vou chamar de contragolpe, na minha visão. Que é um lance de bicho. Você me deixou me sentir... Você fez mal pra alguém que eu amo, pra alguém que eu gosto. Você foi racista contra ela. Eu vou te expor, porque não é justo que você tenha tudo do bem bom aí, programinha de rádio, musa da Gaviões e tudo, e no privado seja uma racista do caralho. Não é possível.
Exatamente.
E eu entendo a pessoa explodir. Ah, vou vazar essa porra mesmo que se foda. E também ele que arca com as consequências dessa decisão dele aí. Que eu sei lá quais serão, né? Mas eu também acho que... Cara, acho que é um contragolpe bem válido, na verdade, né? Bem... É, no sentido aí, de dá pra entender.
Vou até perguntar mais tarde pro nosso amigo Verdun depois, se você vazar uma conversa particular onde a pessoa tá cometendo ou admitindo um crime, aí eu acho que você tem um resguardo ali, sabe?
É, eu não conheço a lei pra isso, mas eu gostaria não conheço, que tivesse.
Tô chutando aqui, entendeu? Tô chutando, porque senão a pessoa fala uma barbaridade pra você, e aí você não pode divulgar, porque senão você vai ser preso, porque você divulgou a gravação, entendeu?
É isso aí.
Eu imagino, tô chutando. O Verdun depois vai me responder. Amanhã eu tenho reunião com ele e pergunto.
Enfim, só pra deixar claro de outra matéria aqui, mas a Ananda agradeceu o apoio da galera, tudo. Falou que achou tudo lamentável, né? Tudo que aconteceu muito lamentável. E pô, seja força pra Ananda também, porque, pô, que merda, né? Que bosta. E ouvir isso de uma pessoa mal, que tem um programa numa rádio como a Band FM, entendeu? Que...
Não tem mais, né?
Tinha, mas até ontem tinha, cara. É um negócio assustador, entendeu? Essa pessoa era uma voz ouvida por, sei lá, um número de brasileiros que ouviam ela todos os dias, cara. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de comunicação e um alcance inacreditável. Ele até tem um Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. Então, assim, gente...
Caraca, não fazia ideia.
Mais do que nunca, é importantíssimo que a gente tenha pessoas dessas sendo denunciadas mesmo. Tem que ter, cara. Tem que ser denunciado mesmo, não tem jeito. É, querer fingir que isso aconteceu, passar pano, botar debaixo do tapete, não ajuda em nada a causa antirracista, de verdade. A gente tem que expor mesmo e pau na jaca.
Agora tem produtinhos importados do AliExpress no app Magalu. São milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. São os achadinhos importados que você sempre quis, mas agora com a garantia de entrega do Magalu. Você que queria aquele achadinho, aquele produto que você acha que não precisa, mas quando você bate o olho na hora, você pensa, como é que eu vivi sem ter um desse até hoje? Então dá uma olhada lá na linha de produtos do AliExpress dentro do app do Magalu, porque eu tenho certeza que você vai achar um achadinho. Para quem já compra no Magalu e faz suas comprinhas internacionais em outro lugar, agora você tem mais um motivo para fazer tudo em um lugar só e na tranquilidade de ser tudo na sua língua. E para quem ainda não compra no Magalu, mas é doido, né, para achar um desses achadinhos importados, só no Magalu é possível você parcelar em até 10 vezes sem juros. Então é só vantagem. E ainda você pode pagar com 2 cartões de crédito, tá? Então vai lá no app do Magalu, compra pelo app, tem tudo mesmo no Magalu. E olha, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? Porque agora com a ajuda do AliExpress, não é possível que você não encontre o que você quer. Vai lá, clica aí no link da descrição e aproveita.
Ei, vem cá, você sabia? Curiosidades curiosas.
Eu ia falar que programinha mais leve hoje, né? Mas é um puta assunto sério que a gente acabou de passar.
Ó.
E agora é um assunto que é leve, eu acho, é leve. Fui traduzir uma matéria lá do Associated Press, hein, Maurício? Fui traduzir.
Ah, mas você é um poliglota, né, Vitor?
Já diria o cara, quando eu joguei bola, que era na Aquário, o cara perguntou mais de 10 anos atrás, você joga na esquerda ou na direita? Eu falei, tanto faz. Ele falou, ó, poliglota, pra mim.
E sua mãe é professora de inglês.
Exato.
Sua mãe anda muito ativa nos meus stories.
Ah, ela te adora.
Sim, nos meus também. É, nos meus também.
Adora vocês. Pô, vocês me dão um trabalho, né?
Ela é adorada.
Mas que... Ela é nem... Não sei como ela teve um filho que nem o Vitor, mas ela é uma santa. É,
também não sei como ela foi capaz de tamanha perfeição. Incrível, mãe. Parabéns.
Ela acertou no Bruno, mas errou feio no Vitor.
Meu irmão, que semana passada tava no Grammy Latino, né?
Nossa, muito chique ele. Muito
Duas
chique.
Duas semanas atrás, na verdade, ele vai fazer.
A namorada linda num vestido longo, né?
Você vê? Rapaz. Esse cara tava chique, né? Meu irmão tava lá, não ganhou o Grammy Latino, mas foi indicado, que já é uma baita vitória. Muito louco. Nossa.
Mas ganhou os nossos corações.
Ganhou a medalha do Grammy, isso é maravilhoso, né? Uma medalha do Grammy ali de indicado. E quase viu o Bon Jovi, hein, o Brulé? Quase viu o Bon Jovi. Tava saindo ali, o Bon Jovi tá sendo a pé com eles, ele... se atrasou, os amigos dele da banda tudo viram o Bon Jovi e ele não viu, olha que triste. Enfim, matéria do Associated Press, dia 26 de novembro, intitulada O Homem Mais Velho do Mundo Morreu na Inglaterra com 112 anos. Olha aí. Mas assim, queria dizer já que eu acho uma sacanagem esse recorde, tá? Porque além de morrer, você perde o recorde.
Mas ele descansou, esse cara é importante.
É, vale dizer que ele não é o homem mais velho da história do mundo, tá? Ele era o atual homem mais velho do mundo, era isso.
Ah, entendi. Quantos anos morreu o homem mais velho do mundo?
Olha, agora só aparece esse cara... Ah, não. Caraca.
Não é possível.
Quanto? 130.
Tem um vídeo aqui do Euronews em português no YouTube. Morreu aos 146 anos o homem mais velho do mundo. Não é possível. Não é possível. Não é possível.
Caraca.
Não é possível. Não é possível. Não é possível.
Mais 100 aninhas aí pela frente, então.
Mal, você imagina a gente já com, tipo... Eu já tenho umas dores, sabe? Uma dor na coluna. Você imagina... As dores, você tem que tomar muito remédio. Como é que consegue?
Ó, tem um brasileiro que tem registro aqui, que saiu uma matéria de junho de 23 na Exame, julho de 23. José Paulino Gomes teria nascido em 4 de agosto de 1895, o que teria feito ele ter 127 anos quando ele morreu. Então assim,
meu
gente.
Meu Deus.
Não sei. A resposta é não sei, Mary Jo e Mal. Pra essa pergunta que vocês fizeram, tô confuso, não sei. Mas é da história, não sei.
É que essa galera muito antiga também, às vezes fazia uns registros errados.
É.
E tal, então às vezes não tinha tantos anos assim. A gente vai começar a ter uma ideia mais por agora, né? Que os registros são mais confiáveis. Mas 112 anos, gente, não vale a pena, né? Não vale a pena.
Não, também acho que
porque
não.
Porque depois dos 80 são os piores anos, né?
Ah, não, 80 acho que tem que viver mais um pouco. Tem que viver até os 90.
Eu tô muito em paz com esse conceito, porque não tá na mão de nenhum de nós isso, né? Assim, eu acho que até os 70, 80, a gente até tem algum controle. Depois disso é loteria, molecada.
Eu vou dizer pra vocês o que é que tá acontecendo na minha vida nesse momento. Minha mãe tá com 80 e meu pai tá com 83. E eu morro de medo deles irem embora. Então,
claro.
Por isso que eu fico... É egoísmo, mas... Não, mas eles estão ótimos.
Não é egoísmo, Mary Jo. São pessoas que você ama, você quer elas por perto. Não é egoísmo, não.
E eles estão muito bem. Muito bem.
Exato,
de
exato.
De cabeça, fisicamente, muito
ativos. Por isso ativos. Eu quis dizer, Mary Jo, a gente não pode se preocupar com quantos anos a gente vai conseguir chegar
eu
e tal.
Eu vou morrer cedo, é tá? Mas eu acho que eu vou morrer cedo. Eu não acho que eu vou durar muito tempo, não.
Tanto faz. Achar que vai morrer cedo ou morrer tarde é a mesma coisa. A gente não sabe. Esse é meu ponto.
Como muita merda. A gente passa muita merda.
Ah, mas a medicina tá melhor. A medicina tá melhor que nunca.
Porra, mano, tem que meter muito remédio.
Eu sou daquela filosofia, igual tem na propaganda de cigarro. Vitinho, que é um grande fumante.
Não sou
aí,
um grande fumante. Sou um pequeno fumante.
Vai poder confirmar aí a informação pra mim. Você olha lá no maço de cigarro e fala, cada maço de cigarro é menos 4 anos da sua vida. Mas sim, mas são os últimos 4 anos, que são horríveis. Né? Então, assim, você perde anos, você faz uma cagada, vou comer esse...
Salsicha.
Esse hambúrguer aqui, vou comer esse enlatado, vou beber esse refrigerante aqui delicioso, geladinho. Pô, vai tirar 1 mês da sua vida. Sim, mas é o último mês é uma bosta.
Maurício, mas não é só isso também, não. Não é só isso também, não. Vamos, vem comigo com a minha lógica. Nós temos uma pessoa passando fome, morrendo de fome. Uhum, eu dou pra ela uma salsicha que vai tirar 4 meses de vida dela. Ela morre ontem? Ela morre pra trás? Quando que ela morre? Porque ela tá passando fome. Ela ia morrer amanhã. Entendeu? Mas esse cálculo não faz sentido, gente. Não faz. Esse cálculo é muito relativo. E essa preocupação, ela é... Cara, o negócio é se preocupa com a sua saúde pra você viver o que dá pra você viver.
Tem que se preocupar com a sua saúde. Mas quando você tem filho mais velho, você fica querendo viver mais. Você fica fazendo conta de quanto tempo teu filho vai ter pai e mãe.
Tá.
Entendi.
Ninguém tem filho aí.
Sabe o que ia ser bom, gente? Ah. Não, mas sabe o que ia ser bom? Ter mais meio de vida, né? Ter a parte do meio, se desse pra aumentar.
Sim.
Não ter mais fim de vida. Ter mais meio. Ficar ali nos 30,
40. Passar uns 5 anos com 30, Maurício.
De alguma forma, a medicina tá ajudando exatamente isso. Você vê que as pessoas hoje, todo mundo fala que os 40 são os novos 30. Os 50 são os novos 30. Por quê? Porque realmente, se você olhar aqueles vídeos do Silvio Santos, das pessoas com 30 anos,
aquilo 20, é assustador.
19, é assustador. É assustador.
Gente, deixa eu falar um negócio. Não,
melhorou,
eu acho que...
gente. Melhorou.
Só deixar claro, tanto faz a matéria que eu peguei aqui, tá? Só, a manchete já vale, exato, a manchete já vale, porque tanto faz. O lance é só pra citar que a mulher mais velha do mundo e a pessoa mais velha do mundo atualmente é a japonesa de 116 anos, Tomiko Itoka. Esse deve ser o nome dela aqui, que se eu sei ler japonês, acho que é isso. E o cara é o John Alfred Tinniswood, que acabou de falecer aí com 112 anos, numa casa de repouso lá em noroeste da Inglaterra, próximo a Liverpool, que é onde ele vivia.
O ponto é que todo médico que eu vou fala pra mim, você quer ser centenária? Você tem que parar de comer besteira.
Eu não sei, eu não saberia responder essa pergunta. Você quer ser centenária? Eu falo, não sei. Quero.
Com que qualidade?
É, exato. O que você me propõe aos 100 anos?
E o que eu tô fazendo? Eu vou estar usando fralda?
Eu vou estar gravando uma acompanhada aí, né? Essa parada.
Se for pra estar trabalhando com 100 anos, eu não quero.
Eu não quero.
Nem me leva antes.
Se eu estiver gravando mal acompanhado, eu, Maurício e Mary Jo, cada um de nós, numa salinha do nosso asilo,
ali.
Isso.
Mas só com isso pra fazer no dia inteiro, o bagulho é diário. Diário, Maurício. Show.
Não, de jeito nenhum.
Show. Aceito.
Você aceita?
Não, não por ser trabalho. Não precisa nem gravar. É só a gente fofocando.
Ah, tá. Eu. Não, batendo papo.
É.
É, não transforma em trabalho, que aí a gente perde o prazer.
Exato, hoje, exato. Mano, exato, exato. Mas é isso. Eu acho que ai, tem. Ai. Eu não tenho essa obsessão, não, com... Ah, pô, quantos anos vou durar? Obviamente, né? O recado que fica é... Cuidem da saúde de vocês. Vão no médico. Cuida direitinho. Mas a gente não sabe o quanto de tempo a gente tem. Essa é a verdade. Ninguém sabe, pô.
Uhum.
É meio... Uhum. Essa é uma parada até um tanto esotérica, Mary Jo. A gente conta da vida pra frente, mas depois que alguém morre, eles compram da morte pra trás, né? Meio louco isso, mas...
Mary Jo, o mapa astral, ele mostra quando a gente vai morrer?
O mapa astral mostra... A pessoa que eu faço mapa astral, ela é meio sensitiva. E ela te dá algumas dicas, assim. Ela te fala, ó...
Não quero saber!
Dica é foda, aí eu vou ter que ficar decifrando. Aí eu decifro errado... Vou morrer em agosto e tô achando que eu morro em dezembro.
Eu fiz o meu mapa astral, o primeiro, e ela falou pra mim. Primeira coisa que ela falou, você tem que se cuidar. Porque se você não se cuidar, com 59 anos, você vai ter um problema de saúde ligado à pressão. Aí eu saí dela, fui no médico, eu tava com pressão alta. É sinistro, fiquei em silêncio. Ah,
mas eu falo isso pro Vitinho agora, Vitinho. Se você não se cuidar com 59, você vai estar com problema de pressão. Mas
ela falou que eu tava com uns problemas. Para, mano. Ela falou. E eu agora tô com pressão baixa. Graças a Deus.
Acertou.
Baixa ou normal?
Preocupado. Normal.
Ah, tá.
Normal.
Normal. É.
Fala, pô, não é normal.
Ainda aí.
Porque a pressão baixa é outro problema de pressão. Talvez o 59 ainda esteja na vida.
É. Mas ela falou pra mim, pra eu me cuidar, porque. E assim, e pra minha mãe, minha mãe fez com ela pela primeira vez essa semana, ela falou: assim, você vai ser. Vai até 98 anos. 96.
Caraca!
Caramba, é bastante.
Pô, mas não precisa contar, né? Fala assim, não, você vai viver bastante ainda. Vai,
pra minha irmã, ela falou que vai ficar. Por isso que eu acho que eu vou morrer cedo. Pra minha irmã, ela falou: você vai ficar bem velhinha. Pra mim, não. Pra mim, eu não falo nada. Porque eu não deixo de comer o chocolate, né, gente?
Mas, Meridio, não. Viu? O ser humano vive tão pouquinho.
Hoje de manhã, eu comi um pão de chocolate no café da manhã.
A gente tem aqui em casa um gato, um dos nossos gatos, o Petisco, né? Que é o nosso gato que ele foi mordido por um cachorro quando era filhote. Por isso que ele chama Petisco. Inclusive, ele arrasta as patinhas de trás. Porque ele tem uma dificuldade de locomoção. E ele é o gato primogênito aqui da Aninha, né? Ela pegou ele primeiro do que os outros gatos que ela pegou antes da gente começar a ficar junto. Ele é um docinho de pessoa, assim. Esse gato é uma figura, uma alegria. E aí, ele é o único gato que a gente dá bobagem pra comer, né? Que a gente dá um pouquinho de bacon, um presuntinho, às vezes uma calabresinha. Por quê? A vida do gato já é tão sofrida, gente. Ele já arrasta as patinhas todo dia, entendeu? O gato cheira o bequinho, Maurício. Eu peço o X-Bacon. Ele cheira. Eu falo, Petisco, você merece um bequinho. Eu vou privar ele desse prazer? Meu, se for pra viver 114 anos, sem beber, sem fumar e sem comer bacon, eu não quero. Eu não quero.
É esse o argumento. É esse o argumento.
Então a gente tem que viver e viver legal. Se for pra viver se privando de tudo aí, por exemplo, a vida do Cristiano Ronaldo. O ídolo, o herói e tal. Meu cara não faz nada, ele é obcecado com o próprio corpo só.
Mas ele pode começar agora, aí ele morre cedo e tá tudo tranquilo.
Tá, ele se ele tirar o atraso, se prepara. Se prepara, Cacau Show. É isso.
Agora, o Ronaldo, ele aproveitou. Foi
jogando ainda.
De ponta, jogou e depois ele comeu muito.
Durante.
Durante ele comeu muito. É.
É e rebentou aqui acima do peso no Corinthians, ele arrebentou com o futebol brasileiro, você tava louco.
Gordinho e tudo.
Rapaz. Ele... Quem sabe, sabe. Mas eu acho que é... Eu gosto dessa filosofia, viu, gente? Eu acho que tem que viver a qualidade. O próprio cara aqui, o John Alfred Tinniswood, que é o de 112 anos, ele falou, se você bebe demais, come demais, ou mesmo caminha demais, se você fazer demais qualquer coisa, você eventualmente irá sofrer. Eu não entendi se é uma ameaça ou se é uma previsão. Mas eu acho que esse é o segredo, no fim das contas, né? A gente, pô, ter um pouco de moderação e sempre ficar de olho ali, vai no médico, isso. Faz exercício.
É.
Tudo moderação, pô. É isso.
Eu faço exercício, mas eu como muito.
Tudo bem, Meridio. Não se culpe,
Meridio. Eu tô sentindo
culpa na sua voz. Não tem que parar nada.
Não para de comer, não.
Tem que parar de comer,
gente. Sentindo uma
não.
Tem nada, Marichu.
Quem vai te dizer se você tem que parar de comer ou não é uma nutricionista. Não vai ser nem eu, nem o mal, nem você.
Se eu for lá, ela vai me proibir de comer.
Não vai nada. É só você encontrar a nutricionista certa, pô. Vai
Vou ter. Te contar uma coisa, Mary Jo. Esse sábado, pedi uma pizza.
Que delícia.
Pedi uma de mussarela e uma de calabresa. Pedi duas.
O cara entende.
Porque Manja. Eu como de noite, aí eu acordo de manhã, gosto de comer a pizza fria que sobrou.
Nossa,
então eu já compro pra saber. Mas de noite, comi a pizza e aí falei, quantos bom, preciso de um docinho. Isso?
Quatro pedacinhos, a medida certa na pizza, né?
Podia ter ido seis.
Podia.
Eu falei quatro.
Mas quatro, assim, tá o quatro legal. Você não vai dormir tendo pesadelo, entendeu? Vai dormir legal.
Exato. Eu tô,
quem come tá um sabendo. Pedaço, né?
É psicopata.
Psicopata também, acho que eu concordo.
Mas aí comi de noite. Aí falei, agora é a hora do docinho. Certo?
Docinho, puta.
Que é sempre um docinho. E aí eu tinha duas opções. Tinha bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
Nossa, que delícia. Ai, que delícia.
E tinha sorvete napolitano.
Mas peraí, por que são duas opções? Por que, que isso não é uma opção só, que é comer os dois juntos?
Exatamente, e vida. Foi o que eu pensei. Podia
fazer um brigadeiro quente e jogar por cima.
Cara!
Mas eu tava com preguiça, eu não quis fazer.
Vou te dar uma dica. Você pode botar no micro-ondas. Bota o leite condensado
no micro-ondas,
que não dá muito trabalho. Só tem que ser um pote bem alto, porque ele vai dar uma fervida.
Vai subir, ele sobe e desce, né? Isso aí mesmo.
Então eu transformei essas duas opções em uma. Perdi o quê? Uns 6 meses de vida? Mas olha quanto eu me diverti.
Pois é. Isso é uma coisa diária na minha vida. Isso que é o problema.
E eu perdi os piores meses, que são os meses finais.
Exato, exato. E Maurício, vou te falar mais, hein, cara. As memórias que você criou, degustativas, na cabeça dos ouvintes nossos, e tudo espalhando essa notícia agora, o bem que você fez pra humanidade, esses 6 meses você não faria. Não faria bem nenhum.
Exato. Assim, exatamente.
Pronto.
Ia estar lá fazendo cocô na fralda.
É,
tá certo, é isso.
Sabe uma coisa que eu lembrei aqui agora, que vocês me lembraram? Quando eu tava em Amsterdã, eu ganhei um chocolate, que ele era um chocolate que ele tinha caramelo salgado no meio.
Ai, adoro.
Gente do céu. Isso aí, com um sorvetinho, que aí você deixa... Nossa, gente! O chocolatinho, porque ele vem ali, você dá aquela colherada no gelado, no docinho, e de repente você morde... Salgado. Puta, cara! Isso é... Olha, tô arrepiado aqui de falar. Tô com prazer puro. Tava louco. Nossa senhora.
É isso aí, gente. Vai lá na sua geladeira agora e faça a sua sobremesa.
Exato. Sem peso da consciência, hein?
Sem peso nenhum.
É. Se chegar o 112, chegou. Se não chegou, tá beleza, molecada. Tá tudo em paz. Tudo em casa.
É amanhã, galera. A Black Friday Samsung tá chegando com produtos incríveis e com descontos melhores ainda, hein? Se liga nessa dica aqui do Samsung Galaxy S23, o smartphone da família Galaxy, que conta com a tecnologia Galaxy AI da Samsung. Junto com o processador Qualcomm Snapdragon 8 geração 2 for Galaxy, que traz toda a potência e otimização de um Snapdragon para o seu Galaxy. Ele conta também com a tecnologia Nightography para fotos e selfies extraordinárias e vida útil estendida da bateria para melhor qualidade de streaming. Tela infinita de 6.1 polegadas, 48 até 120 Hz e 256 GB de memória e 8 GB de RAM. É uma máquina, sem contar com uma melhora na vida estendida da bateria para melhorar aí o seu desempenho na hora de você curtir o seu streaming favorito. Então não espera, já dá um upgrade aí no seu smartphone com o novo Samsung Galaxy S23. Tem link aí na descrição, corre lá.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Ai. Não tô feliz com os Vida Enigmas de hoje.
Dizer
não. Isso. Não tô.
Por quê?
É, porque eu não tô contente, que fui pouco criativo,
Vamos pedir a gente antes pedia pros ouvintes te mandarem Vida Enigmas.
Alguns me mandaram até, mas eu vou... Essa semana foi especial, Maurício, porque eu tô focado, inclusive, essa semana aqui, hoje, dia que tá saindo esse programa, também saiu Pelada 700, né? Pelada Net 700, meu programa de futebol, comemorando 700 programas, que toda centena de programas, você que nunca ouviu Peladinha, dá uma chance aí, ouve 700, porque é só compilar compilado de melhores momentos e umas bobagens que eu faço no meio ali. Programa que vai ficar com mais de 5 horas de duração, Maurício.
Jesus Cristo.
Mas que como são bloquinhos definidos ali, então dá pra você ir ouvindo, pausando, ouve, pausa ali. Que é a comemoração dos últimos 199 programas, né? 601 699.
Isso.
Com trechos ali. Você vai ouvindo, tá tudo na ordem, então você vai ouvindo ali todos.
Ouça lá, você que não conhece, ouça lá pra conhecer o Pelado.
Isso, você ouve lá só o creme, né? Só as piadinhas, bobagem.
Só o melhor do melhor.
E você não precisa saber de futebol nesse programa, porque a gente não, né, só pega trecho e você ouve só a piada, já dá tudo certo, tá bem explicado. Então assim, tudo em paz. Mas eu tive que editar esse programa e são 99 programas procurando trechos, né? Então assim, eu tô... Ontem eu fui dormir 2:30 da manhã, hoje eu acordei às 7:30, Maurício. Então assim, eu tô...
Olha
um
aí.
Um dia de extremo trabalho e minha cabeça não funcionou pra Vida Enigma muito bem. Mas tem dois aqui.
Tudo bem. Dois tá aqui. Perdoado, tudo bem. Tá. Não vou criticar a qualidade do
Por favor, passem pano pra mim. Sabe por que o americano não paga pra ver filme do Stallone no dia de lançamento desse programa aqui?
Ele não paga?
Não paga pra ver um filme do Stallone ou do Schwarzenegger aí no dia de lançamento desse programa.
Ah, eu achei que era só do Stallone porque ele não cobra.
Ah, seria legal, mas não. Não foi isso. Eita.
Mas do Schwarzenegger, não sei.
É porque hoje é dia de ação de graça, né? Nos Estados Unidos. Então...
Ah.
Ação é de graça!
Nossa, ação é de graça, foi boa, gostei.
Aí, pronto. Vê se salvo. Ô, Meridion, sabe por que relógio não pode ser construído usando elástico?
Não sei.
Sabe, Maurício?
Por que relógio não pode ser construído usando elástico? Não sei, Vidani.
Não pode usar elástico porque para relógio tem que ser parafuso, né? Relógio é parafuso.
Parafuso, tá certo.
Me salvei.
Foram boas, Vidani.
Eu não tava feliz, muito mas bom, talvez eu não estivesse com capacidade de enxergar que eles eram bons.
Não, acho que você se cobrou muito. Estavam boas.
Tá ótimo. Ufa.
Ele mandou, mas eu não sei, eu tenho uma outra pra ler aqui também.
Vai na outra.
Vou na outra.
Vai no que você achar melhor, Mary Jo.
A do Borelli também é ótima, vou ler essa que eu tava aqui olhando aqui. Quem me mandou foi o @FelipeArodri, porque isso aqui eu mandei pra um lugar lá que quando eles me mandam piada, eu guardo. Noite de apagão, uma senhora está em casa sozinha e vê um vulto masculino passar. Ela aproxima-se dele por trás com cuidado, agarra-lhe os testículos e apertando com toda a força pergunta: quem é você? Ela, não obtendo resposta, aperta com mais força ainda. Quem é você? Mantém-se o silêncio. Ela aperta ainda mais. E já com pedacinhos de pele no saco, escapando por entre os dedos, volta a perguntar: quem é você? Uma voz num tom baixo e sofredor consegue responder: João! Então ela pergunta: João? Que João? Ele responde: o Mudinho!
Olha aí! É um clássico, essas são muito boas. Eu gostei do detalhe dos testículos saindo entre os dedos.
É bom.
Não, as peles, ele já tava com peles.
Nossa senhora.
Vocês querem da Duda?
Vamos da Duda também.
Vamos da Duda Borelli.
Um casal tava abraçadinho na cama, depois do sexo gostoso. Aí a moça vira pro namoradinho e diz: a minha primeira vez foi com 18.
Ai.
E ele: nossa, que safada. A minha primeira vez foi só com uma.
Gostei demais.
Muito bom, gostei.
Excelentes Mary Jokes da noite de hoje.
Excelentes Mary Jokes.
Excelente. Esse é o Top Fãs do Vidani. Ó, oh, vou ler dois aqui hoje, porque tem dois muito fofinhos aqui no Telegram. O Gabriel Almeida mandou: hoje meu top fã vai pro Lorde Vidani com seu carisma enorme, que me ajudou a sorrir em meio a uma depressão angustiante, um fim de relacionamento, demissão e alcoolismo. Hoje estou bem melhor, obrigado a todos. Tem aquela gemida pra todos nós? Tem demais, Gabriel. Bom saber que você tá melhor, meu querido. Força pra você sempre, força pra todos vocês. A gente falou... por mim, mas pelo Mapa Melhor Joe, com certeza também. Fica muito feliz em saber que o nosso trabalho tem impacto na vida de vocês, hein? Então, obrigado. A gente fica feliz. Faz tudo valer a pena. Óbvio que a gente também gosta de patrocínio, etc. Tudo muito legal. Mas saber o quanto a gente faz a diferença na vida de vocês é 10. Muito foda. E a Giovana mandou: hoje meu top fã vai pro Vidani, pois sempre que tem uma fofoca e não tem com quem compartilhar, mando pro Instagram dele pra ele ouvir e dar seu parecer técnico sobre o assunto. Cara, a Giovana me mandou uma fofoca. Mano.
Jura?
Depois eu vou contar. Ah, vou contar pra vocês agora meio resumidamente, tá?
É.
Ô, Giovana, eu vou espalhar. Foda-se, tá? Peço perdão.
Quem mandou contar?
Basicamente, ela tem... dentro do prédio que eles moram, você tá louco.
Você sabe. Voltamos agora.
Voltamos agora, vocês, hein, Giovana? Eles já sabem a fofoca.
Vocês não ouviram a fofoca? Mas, Vidani, isso me deu uma ideia que acho que você já até tinha levantado essa possibilidade, mas a gente não levou pra frente, que é um programa dedicado a fofocas dos ouvintes.
Maurício, você chegou a fazer. Lembra que a gente tem essa vinheta aqui, ó?
Maravilhoso.
Aí, boca mole. Ó, o enxerido. Ei, curioso. Abelhudo.
Eu quero muito viver esse momento. Eu quero muito viver.
Vamos fazer.
Ó, Giovana, já vou dar o desafio, hein, Giovana. Se você quiser, anonimato, você manda sua fofoca pro e-mail do Mal Acompanhado. Vocês todos, mandem suas fofocas pro Mal Acompanhado.
Vamos fazer o seguinte, então. Já vamos começar a partir de hoje. Mandem as suas fofocas. Por favor, mudem nomes, né? Cidades e tudo mais.
Ó, inclusive vou dar um desafio, tá? Mudem nomes temáticos, tá? Então assim, ó, nomes do Sonic. Então, só nomes do Sonic, entendeu?
Sejam Street criativos. Fighter. Pode Street ser Fighter. Dependente da fofoca também. Se associa o nome ao tipo de fofoca.
Isso. Criatividades.
Sejam criativos. Mandem suas fofocas para malacompanhado@jovemnerd.com.br.
Ai, meu Deus, eu tô arrepiado.
A gente vai pegar...
Que alegria.
A gente vai fazer uma seleção. Pode ser o nosso programa especial de Ano Novo,
por exemplo. Olha aí, Maurício! Que boa ideia. Assim a gente pode gravar antes e tirar foto.
Pode gravar antes, exatamente.
Eu vou falar pra vocês, eu vou mandar uma fofoca minha familiar mudando os nomes e vocês não vão saber. Quer dizer, vocês dois podem saber, mas os outros, os ouvintes não vão saber que é minha.
Sim, aproveitem, Maurício, Meridion, nós todos, vamos falar mal de geral. Vamos, bora!
Vamos muito!
Mas olha, é pra mandar a fofoca da sua família. Não vai pegar uma fofoca que saiu na...
No seu jornal, círculo, no né? site.
Seus amigos, sua família. Do seu círculo. Não importa se a gente não conhece e tal. Tem que ser uma fofoca cabeluda. Então você manda lá pra malacompanhado@jovemnerd.com.br e a gente vai começar a fazer a seleção e no final do ano a gente lê as fofocas dos ouvintes.
Muito, ó, vai ter um programa só de ouvinte fofoqueiro, então. Vai ser legal demais! Muito. Puta que Maurício,
coloca aí na pauta, Vidani, pra gente não esquecer e pedir toda semana até o fim do ano pra gente fazer, tá bom?
Boa demais, Maurício, tô muito feliz.
Top fãs do mal.
Mandar um abraço aqui pra Paula Garcia Silva, que escreveu o seguinte: quero pedir um top fã do mal. Quando eu tava quinzenal, eu sonhei que conversava com o Vidani e com a Mary Jo, e eles me contaram que o programa tava quinzenal porque o mal tinha dado uma pedrada em alguém.
Meu Deus!
E tava meio cancelado. Mas eu disse que não tinha problema e que nós fãs iríamos perdoar qualquer coisa para voltar a ser semanal. Sei que o mal não faria isso, mas estava prontíssima para passar pano. Ainda bem que voltou a ser semanal. Adoro ouvir vocês. Obrigado, Paula. E eu me sinto muito confortável sabendo que eu posso dar uma pedrada em alguém e os ouvintes vão passar pano. Então vou guardar essa possibilidade de dar uma pedrada em alguém com muito carinho, né? Vai ser uma pedrada bem pedrada mesmo. Vai ser, sabe, quem merece... E aguardo todos vocês passarem pano pra mim, gente. Já vão pensando nas desculpas aí e tal. Pô, não foi bem assim, não sei o quê. Era só uma bolinha de papel. Faz que nem o Serra lá, acreditando, né? Tá bom? Mas obrigado, Paulinha. Um beijo no seu coração aí.
Top fãs da Mary Jo!
Meu top fã hoje é fofo. É da Aline Romero. Meu top fã vai pra Mary Jo, diva máxima. Manda um chuchuzinho pro meu filho Thiago, de 1 ano e 7 meses. Tá saindo o dente, ele tá bem choroso. Certeza que seu chuchuzinho vai fazer ele melhorar rapidinho. Então, um chuchuzinho pra esse fofo do Thiago, de 1 ano e 7 meses.
Aí, um beijinho
pra ele. Compartilhando, eu entendo o que, que uma mãe passa com dentes nascendo num bebê.
É difícil, né, Mary Jo? Você passou duas vezes por isso.
Duas vezes.
Triste.
Esse é o Top Fã do
Bezerra. Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã é um aniversariante. Sim, é você, Iago Batista. Ouçam a mensagem que ele mandou. Meu pedido de top fã vai pro Doug. Nesta sexta-feira é meu aniversário. Faço 24 aninhos e tenho certeza que vai ser um episódio muito especial, que vai animar meu dia porque eu não tenho day off no emprego. Sempre ouço frango. Dentro da minha cabeça e o mal acompanhado no serviço. Parabéns, Iago. Muitas felicidades. Sucesso e sorte nessa vida.
Palavra maldita.
A palavra maldita de hoje é pedrada.
Pedrada.
Mande, Hashtag Pedrada, né? Em homenagem à pedrada grátis aí que eu ganhei dos ouvintes. Então, você que for comentar o Mal Acompanhado, temos comentários no Spotify agora, viu? Vocês já viram?
Sim, já.
Entrem lá no Spotify, que os ouvintes podem comentar. Comente pedrada pra gente saber que vocês ouviram o programa até o final. E quem for compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, marcando eu, Mary Joe, Ividani, Doug Bezerra, coloque a hashtag pedrada também pra gente saber que você ouviu o programa até o final, porque a gente valoriza muito mais esse ouvinte do que qualquer outro, que é aquele que ouve até o final.
Dá pra ver os comentários pelo computador agora, Maurício? Antes só dava pra ver pelo celular, acho que é só pelo celular.
É só pelo celular? Não sei, Vidani.
Acho que é só pelo celular, pelo computador aqui que eu tô vendo, não dá pra ver ainda pelo computador. Então, se você quiser, tiver curioso, vai pelo celular que dá pra ver ali em todos os episódios, cada episódio vai ter sua área de comentários.
Isso aí. E dá pra ver a transcrição também, que é um show à parte.
Legal.
A transcrição do Spotify.
Digamos que tem muito a melhorar a transcrição.
Eles não acertam uma, mas é divertido. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu agradecer aqui a Mary Jo, que abrilhantou esse programa mais uma vez, como sempre.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. Eu queria dizer que o mês de dezembro é o mês de aniversário do Doug.
Coincidentemente. Olha a coincidência.
Olha que coincidência.
Coisa boa. E eu tenho certeza que deve ter muita gente que faz em dezembro também. Que ouve esse programa.
É muito coincidência que tem gente que faz em dezembro.
É
muita coincidência.
O mundo é muito pequeno, né?
É um ovo.
E ele que é essa pedrada no ouvido dos ouvintes, Vidani. Obrigado aí, Vidani, por mais uma participação incrível.
Valeu, Maurício, me organizando aqui, né? Pelada 700 no ar hoje também, ouçam Pelada 700, ouçam Dentro da Minha Cabeça da semana, que tá muito maneiro também, com o menino Daniel Bayer, do Decreptus, muito massa. A gente falou do... Fiz um monólogo sobre o cu verde, Maurício.
Porra. Que bonito.
Grande texto, emocionante.
Cu verde.
Lembra do cu verde do carnaval? Da Juaisen? O grande cu verde do carnaval de 7 anos atrás, quase 8. Saudades não. Do cu verde.
Não me marcou.
Me marcou profundamente. E CCXP, hein? Semana que vem, me organizando pra ir pra São Paulo. Não só pra CCXP, mas pra comer com o Maurício também num dia lá, que vai ser bacana, viu? Maurício e turma.
É verdade.
E o Maurício aparecer, bem, né? Lembrando bem.
Não, nesse
dia ele vai estar. Ele vai estar.
Eu sou obrigado contratualmente para estar. E você foi convidada também, Mary Jo, que você falou que você não vai.
Ele tá falando do... Não, eu quero dizer para vocês que eu me distraí um pouco, tive um TDAH, de repente, porque eu recebi de um ouvinte
o áudio da
Minerato. E aí eu me distraí. Eu tava achando que vocês estavam falando da CCXP, não do churrasco do final do ano.
Falei do outro dia do Comes e Bebes, festa da firma.
Do Comes e Bebes, a festa da firma, que eu tô convidada, claro.
Tá convidada.
Irei agradecer pessoalmente a toda a equipe do Jovem Nerd, que olha, esses caras são bravos. Olha, eu tô avisando todos vocês aqui do Jovem Nerd, hein? Se vocês precisarem de buscar aí cerveja e refrigerante nessa noite, contem comigo, tá? Vou chegar todas as vezes, todas!
Tá bom, ok. E fiquem ligados aí nas redes sociais pra você encontrar aí o Vidani, Doug Bezerra...
Quer uma boa notícia,
o
Dave, Maurício?
O Alexandre... Quero, lógico.
Gregory, 1-0 Botafogo.
Não.
Não é uma boa notícia.
Pô, tá no finzinho do programa. Triste demais. Vai dar pra virar ainda.
Dá.
O tempo tá de jogo? 20 minutos?
20 do primeiro tempo.
Ah, dá tempo.
Tranquilo.
É isso aí, gente. Semana que vem estaremos de volta. Eu aqui no meu velho querido banco. Vocês aí, porque a praça é nossa e é muito nossa. Mal Acompanhado volta semana que vem. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
Mais um programa editado por ele, o mão santa dos podcasts, Doug Bezerra. Beijo, Doug.